Boa tarde, vamos começar a nossa reunião. O nosso primeiro ponto é as votações que nós temos da última reunião do mês de julho, como se recordam, que são relativas aos artigos 14 e 15, que foram discutidas, já veremos em termos do guião. Chamava apenas a vossa atenção que em termos do guião há um lapso na penúltima e na última página. Na penúltima página, peço-vos que desconsiderem o ponto 5 do artigo 15, porque esse ponto 5 está na última página, está erradamente como 6, se verificarem é a mesma matéria, é um ponto 5 e está autonomizado porque esta é uma redação que decorre conjuntamente não da proposta do PSD, mas da proposta do PSD e da proposta do Partido Socialista, ou seja, na última, na 40. Portanto, na 39 eu peço que risquem o ponto 5 e a que está na 40 de 6 passa a 5 e não é a proposta só do PSD, é uma redação que decorre das propostas sobre a mesma matéria formuladas quer pelo Partido Social Democrata, quer pelo Partido Socialista. E, portanto, em termos de guião, isso depois será corrigido na anotação também. Antes de passarmos a estas votações, e já dava a palavra porque sei que o Partido Socialista eventualmente pedirá o adiamento de algumas destas votações, veremos, dar a título de informação à mesa, ao plenário, o seguinte. Teve lugar antes desta reunião plenária, conforme ficou combinado na última reunião, uma reunião de mesa e coordenadores, fundamentalmente para analisarmos as propostas de calendarização temática dos nossos trabalhos, para termos a noção de qual é que é a sequência temática dos trabalhos desta Comissão, de acordo com aquilo que discutimos na última reunião e dentro da perspectiva da aceleração dos trabalhos desta Comissão. Ficou assente, em termos de essa calendarização, ser a seguinte. Vamos prosseguir o anteprojeto, que já estamos na sua reta final, prosseguir a votação do anteprojeto até ao último artigo. Terminado os artigos do anteprojeto, imediatamente discutiremos a questão do enriquecimento, na perspectiva de que o enriquecimento é uma matéria de natureza sancionatória e, portanto, deve ser discutido imediatamente a seguir a esta parte final do anteprojeto, que contém já algumas das áreas sancionatórias relativamente às obrigações de registro de interesses e declaração de interesses e de património. A seguir ao enriquecimento, discutiremos a questão da entidade da fiscalização, da entidade fiscalizadora, ou enfim, qualquer que venha a ser o nome que ela venha a ter, na perspectiva de que assentes as matérias de obrigações, quer declarativas, declaração de interesse, declaração de património, é preciso depois ver o reverso da medalha, que é a fiscalização dessas mesmas obrigações. A seguir passaríamos ao Estatuto do Deputado e Código de Conduta de Deputados, porque é o Código de Conduta que nós trataremos, seguramente é a matéria relativa ao Código de Conduta dos Deputados, porque é a competência que temos, e, por último, analisaremos a matéria do lobbying, separando em dois pontos distintos. A matéria do lobbying naquilo que diz respeito à questão da existência de registros e de tratamento da pegada legislativa, por exemplo, naquilo que diz respeito quer à Assembleia da República, fundamentalmente, e autonomizadamente a questão da eventual regulação de uma profissão nova, que seria a profissão de uma profissão regulada, nova quer dizer, em termos de regulação legislativa. Portanto, no fundo, a existência ou não de uma regulação legislativa de uma atividade profissional de representação de interesses. Seria esta a sequência dos nossos trabalhos, para que todos possamos estar cientes e organizarmos as... Falta-me dizer uma coisa relativamente a isto. Toda esta sequência será feita em termos de discussão e votações indiciárias. E só depois de terminada esta sequência de votações indiciárias, e, portanto, havendo uma visão global e de conjunto relativamente a tudo, é que passaríamos então, voltaríamos ao princípio e passaremos à votação na especialidade sequencial de todas as iniciativas legislativas que tivermos sobre a mesa. Necessariamente terá que haver um pequenino interregno entre o término desta fase indiciária e a nova, até para que cada grupo parlamentar e cada senhor deputado aquilate da retirada ou não das propostas que não tiveram uma votação indiciária maioritária ou a sua manutenção para efeitos de votação definitiva. Haverá, portanto, o regresso ao início do processo arrumado desta maneira, portanto, anteprojeto, questão do enriquecimento dentro da leitura de que o enriquecimento é matéria de natureza sancionatória e, portanto, deve ser tratado imediatamente após as outras matérias sancionatórias que estão nos artigos finais do anteprojeto. Depois, vermos a questão da fiscalização do reforço de competências ou não e da criação ou não de uma entidade própria com essas competências de fiscalização. Depois, as matérias que dizem respeito, em concreto, à Assembleia da República, seja as alterações ao Estatuto de Deputados, o Código de Conduta dos Deputados e, por fim, a questão do lobbying. Portanto, foi isto que ficou assente indicativamente na reunião da mesa e coordenadores. Não havendo uma posição contrária da parte do plenário, será esta a sequência dos nossos trabalhos. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que assim o pediu, e a qualquer outro Sr. Deputado que o peça também, pedindo que sejamos breves para depois podermos entrar na agenda formal da reunião.
Eu ia também já abordar uma questão relativa à agenda formal, precisamente na sequência da calendarização que fizemos, tendo em conta que nesta repartição compartimentada das matérias, há algumas, e foi a discussão que tivemos também na reunião da mesa de coordenadores, que se sobrepõem e que, no fundo, carecem de prévia definição do que é que queremos colocar ou regular num determinado local, em particular as matérias que dizem respeito a propostas que, em alguns projetos, surgem no Código de Conduta, portanto, em soft law, e outras em ato legislativo, portanto, em hard law, e, portanto, tendo em conta que hoje teríamos potencialmente já algumas destas votações, solicitávamos, nomeadamente, que as mesmas pudessem enquadrar-se no calendário agora definido, nomeadamente aquelas que se prendem com a hospitalidade e com as ofertas, uma vez que as formulações não são exatamente as mesmas, e por isso mesmo hoje isso prejudicaria o calendário que se segue. Dava também nota, depois faremos chegar formalmente quer propostas concretas para tentar dilucidar e separar as águas, mas também a necessidade, por vezes, na elaboração do guião, ter-se só em atenção o facto de algumas propostas que são inspiradas por ou a partir de serem validadas previamente com as forças políticas respectivas. Por exemplo, em matéria do Código de Conduta, a norma que formulamos para habilitar a emissão de Códigos de Conduta não é que surge no guião, a formulação é outra. É verdade que há aqui um exercício de corte e costura, mas nestes casos em que não traduza exatamente a proposta, pedíamos só que fosse validada previamente antes de inserção em futuros diplomas. De resto, como o Sr. Presidente disse, parece-nos que este é um caderno de trabalhos equilibrado e capaz de ir fechando dossiês ao longo do percurso, e não resisto à nota só, no caso do lobbying, uma vez que somos proponentes da matéria da regulação da profissão, eu diria que desde que os agricultores do Alto Nilo solicitaram ao Faraó a construção de um dique no sítio A em vez do sítio B, que temos a atividade do lobbying, portanto eu acho que não há propriamente ou de representação de interesses. Não é nesse sentido que haja novidade, e portanto, portanto, e no sentido também que é uma atividade que hoje se pratica, e portanto, dessa perspectiva, não querendo aqui antecipar a discussão que colocámos para o fim, mas portanto, fazendo uma pequena patifaria, fazendo um conteúdo de substância que não era na agenda de hoje, mas dava nota que ela não só não é nova, como existe, e como existe hoje em dia, licitamente, porque a lei não a proíbe, e portanto, mas como sabemos, isso é matéria para mais tarde, mas a referência ao Faraó. Não, é só a nota do Faraó, porque também tenho direito a um pequeno à parte, e era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu chamava só a atenção, concordando consigo, que o envio prévio para validação já está a ser feito desde o princípio.
E ele completo, não individualmente, mas assim.
Das redações. E esta que referiu relativamente ao Código de Conduta, também o foi na semana passada, foi distribuído pelos coordenadores, como acontece desde o princípio, a redação. Eu não tive da parte do Partido Socialista, senão agora da parte do Sr. Deputado, qualquer observação. Nós damos sempre uns dias de ato, normalmente são 3 ou 4 dias, até à distribuição formal, e portanto eu concordando consigo, pedia apenas é que o Partido Socialista, em tempo útil, e todos os outros partidos, não é só o Partido Socialista, todos os partidos que, olhando para o guião, entendam que as redações formuladas, embora sejam meramente indicativas nesta fase, não traduzem adequadamente aquilo que, do ponto de vista deles, querem pôr à votação, que o façam. É para isso que, desde o princípio, assentámos na distribuição, com 2 ou 3 dias de antecedência da colocação no site e distribuição formal para a agenda da reunião, a distribuição à mesa e coordenadores, para que todos, mesa, coordenadores e assessores das comissões que foram indicados formalmente por parte de cada grupo parlamentar, para verificarem se tem alguma alteração ou observação à redação que está a ser proposta e alterá-la. E a nossa prática tem sido alterar, com toda a tranquilidade, qualquer sugestão, acatar qualquer sugestão de alteração que nos tenha vindo a ser enviadas. Tenho o Sr. Deputado António Carlos Monteiro e depois o Sr. Deputado Jorge Machado. Não tenho mais inscrições e depois passaríamos à votação e veremos o que é que adiaremos da votação ou não, conforme o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já chamou agora a atenção. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só iria relembrar que também tem sido prática desta Comissão, havendo qualquer alteração de redação que seja proposta na própria reunião, dessa mesma alteração ser acatada, e portanto a minha pergunta ao Partido Socialista é se estaria em condições de, mediante uma mera alteração de redação, de conseguir corrigir aquilo que eventualmente seja considerado como sendo uma matéria que não seria possível neste momento ser sujeita à votação.
Eu também acho que é, porque é uma questão ligada, é a redação da votação do Código de Conduta, portanto. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não obstante considerar, quer dizer, julgar que esta é das matérias que vai ser adiada, o número 2 do artigo 14º tem um lapso, as ofertas são de valor superior a e não inferior a.
Fica... Está a falar da proposta de
Sim, no guião. Sim, mas é logo a primeira. Portanto, artigo é página 36, temos o artigo 14º, o número 2 diz ofertas de valor inferior e todas as propostas referem ofertas de valor superior. É um lapso, sim. E, portanto, serve para correção, para memória futura, já que vai ser adiado.
Está anotado e agradecendo ao Sr. Deputado Jorge Machado. Srs. Deputados, podemos então passar ao primeiro ponto da agenda da ordem do dia, que tem que ver com votações. Eu peço, o guião de votações foi distribuído a todos, vamos ver artigo a artigo quais são aquelas votações que será solicitado o adiamento e assim faremos. Perguntava primeiro, no artigo 14, página 36, o número 1 relativo às ofertas institucionais que decorre, em termos do guião, de propostas sobre a matéria formuladas quer pelo PSD, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo CDS-PP. Estamos em condições de votar este ou não?
Não, é o conjunto das ofertas institucionais, porque ele, de facto, é aquela em que tem que separar as águas entre o que é que
mesmo
vai para o código.
Mesmo esta parte do registro, não?
É, mesmo a parte do registro, sim. É, porque, no fundo, a definição do que é objeto de registro, o local onde ela... Acho que não faz sentido.
Portanto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, desculpe interrompê-lo, está a sugerir que quer todas as propostas relativas ao artigo 14 das ofertas institucionais ficasse adiado até discutirmos o ponto do Código de Conduta, certo?
Precisamente.
Srs. Deputados, o pedido de adiamento está feito e está aceito por todos e, portanto, passamos as várias propostas com a correção. Eu pedia já aos serviços que fizessem a correção que o Sr. Deputado Jorge Machado chamou a atenção. Ficava na votação adiada. Passamos à página 38, artigo 15, com epígrafe, preenchimento dos campos da declaração. Sr. Deputado, antes disso, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Já disse. Ok, peço desculpa, passamos adiado.
O artigo 14 está tudo adiado. Portanto, página 38... 15. Aparece como artigo 15 com a epígrafe preenchimento dos campos da declaração. Pergunto aos Srs. Deputados se estamos em condições de proceder a esta votação. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, a dificuldade que nós temos é que a declaração e os campos ainda não estão definidos. Portanto, será muito difícil fazermos esta votação sem primeiro aprovarmos o modelo de declaração.
precisamente o que ela identifica é o que é que está em cada um e se preenche. Portanto...
Senhores deputados, isso equivale a um pedido de adiamento da votação, é isso? Embora me pareça, com toda a franqueza, que o que interessa é depois o que é que se põe no anexo, porque o princípio da obrigação de preenchimento
Claro, estamos todos de acordo.
Então, se estamos de acordo, podemos votá-lo. Não sei. A não ser que alguém peça o adiamento. Independentemente depois da forma como o anexo, o que é que o anexo lá contém.
Sr. Presidente,
desde
que não fique registado, estamos a votar o conteúdo específico.
Isso não fica... Não fica...
Eu penso que, Sr. Presidente, penso que uma interpretação equilibrada é que está-se a votar a categoria abstrata que está subjacente ao 1, 2 e 4 e não propriamente ao detalhe que será visto depois. Naturalmente, também, como é uma votação meramente indiciária, não prejudica que, caso seja desvirtuado o conteúdo abstrato de cada uma destas categorias, que os sentidos de votos finais possam ser feitos. Portanto, é uma tentativa de salvar a possibilidade de uma votação indiciária, mas volto a dizer, também é um bocadinho, é um artigo que será sempre reconfirmado em função do que consta do anexo.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Se eu conseguir acompanhar, não tenho a certeza, no artigo 15, estamos ainda no anterior, na página 38, é? Ah, pronto, então o que eu queria dizer era a seguir. Está bem. Mas esta votação é uma votação faz de conta.
É, somente também é aberta.
Mas em alguns casos os conteúdos já estão bem estabelecidos. Neste caso não está.
Definitivamente não são nenhum.
Certo, mas pelo menos. Faça como entender.
É que se não der a conversão inicial. O princípio que está aqui é o princípio da obrigação de preenchimento dos modelos de declaração de rendimento. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica indiciariamente a votação por unanimidade a favor. Vamos passar agora à página 39, sobre a atualização da declaração, onde eu chamei a atenção que o ponto 5 que aparece na página 39 é para ser desconsiderado. Vamos apenas votar. Que na prática não tem grandes alterações, como discutimos, embora já tenha sido o mês de julho, esta discussão, e portanto, penso que alguns dos meus deputados possam não ter já muito presente a discussão que fizemos sobre esta matéria. Não há muita diferença relativamente à legislação atualmente em vigor relativamente a esta matéria. Os pontos 1, 2, 3 e 4.
Sr. Presidente, só uma dúvida. Como acabámos de aprovar em relação ao artigo 15º, na página anterior, terá que se alterar a numeração e enumerar também este número, o texto da página 38 do 15º.
Toda a sistemática dos diplomas será feita depois das
definitivas na especialidade. Nós estamos a seguir apenas para comodidade de identificação da parte dos seus deputados, aquilo que constava do documento original do anteprojeto, que apresentava dois artigos 15. Era assim que vinha e, portanto, assim se manteve. Como estamos nas indiciárias, não há problema nenhum e depois a rearrumação sistemática do diploma será tratada no final, só depois de termos as votações definitivas.
Sr. Presidente, já agora mais uma nota que colocava à consideração do proponente, que é em relação ao número 3, se haveria disponibilidade para ampliar um pouco o prazo de 15 dias que está proposto, uma vez que nos parece que pode ser curto. Faria sentido, talvez, para 30 dias, para ser um dia mais razoável.
Sr. Deputado Jorge Lacão.
Quando há bocadinho tinha pedido a palavra, era exatamente também para chamar a atenção para esse aspecto.
A sugestão era passar para 30? Então eu dou a palavra a Álvaro Batista, uma vez que a proposta originária e que na prática estamos aqui, temos à frente, é do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que se a passagem dos 15 dias para os 30 reunir o consenso de todos os partidos, a nossa parte está disponibilidade para isso.
Muito bem. Então, considerávamos que o prazo que está no número 3 na terceira linha, respectiva declaração no prazo máximo de 30 dias e não 15 dias. Assim sendo, vamos passar à votação com esta alteração do ponto 1, 2, 3 e 4. Ninguém pediu para votar em separado. Vamos votar indiciariamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, indiciariamente, a votação a favor deste ponto com alteração do ponto 3, do prazo do ponto 3 para 30 dias, ficava também com votação indiciária favorável. Agora, na página seguinte, temos o ponto 5, estava 6 no guião, erradamente pedia que considerassem como ponto 5, mas enfim, a numeração nesta fase não é importante, depois rearruma-se. Uma redação que decorre das propostas do Partido Social Democrata e do Partido Socialista sobre esta matéria e que tem que ver com o dever de apresentação nos 3 anos após o fim do exercício do cargo ou função que lhe deu origem. Estamos em... Sr. Deputado, cai a benefício desta, porque se verificar a redação desta é sobre a mesma matéria e é uma redação composta a partir da proposta originária do PSD e da proposta originária do Partido Socialista, que são muito similares no seu objetivo, a redação é que divergia um bocadinho. E, portanto, eu entendi autonomizar para poder chamar a atenção que este princípio a ser adquirido é proposto não apenas pelo PSD, mas também pelo Partido Socialista. Podemos passar à votação? Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu acho que nós poderíamos considerar, podemos votar agora, mas considerar por parte dos grupos parlamentares aqui a imposição de uma notificação aos titulares. Esta obrigatoriedade de 3 anos após o exercício de mandato de funções apresentar a declaração rapidamente pode cair em qualquer um de nós no esquecimento e, portanto, haver uma espécie de uma notificação prévia. Haver uma espécie de uma notificação ou um alerta prévio para a obrigação da declaração, porque rapidamente o titular pode cair numa situação de incumprimento por esquecimento e, portanto, poderíamos refletir numa forma de incluir essa notificação na redação, mas...
E a idade não perdoa, não é?
No fundo, se eu bem entendo o que o Sr. Deputado está a dizer, era qualquer coisa parecida com o número 3 anterior, que já votámos indiciariamente há pouco, ou seja... O titular tem a obrigação de proceder a esta atualização estabelecer-se aqui um prazo para uma notificação. É isso ou não? Não é bem o número 3, pois.
Não é bem.
O senhor vai perceber isso. Não era a notificação, era a notificação. É que não. Pois é. Foi muito. Não, não.
Mas vamos lá ver, Sr. Deputado. Eu penso que isso está tratado nos artigos... Sr. Deputado Jorge Machado, com toda a franqueza, o assunto fica para a memória, mas eu acho que ele está tratado no artigo 17 ou 18, relativamente ao regime sancionatório, onde se estabelece que, detectado pela entidade fiscalizadora o incumprimento desta obrigação, há uma notificação com um prazo para resposta. Portanto, eu pedi ao Sr. Deputado para verificarmos mais à frente se isso está convenientemente tratado à frente, senão regressaríamos ao problema. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Presidente, já agora eu tomo boa nota da preocupação do Sr. Deputado Jorge Machado, porque realmente faz todo o sentido que se reponder, tanto mais que toda esta matéria declaratória também se prende com aquilo que é o regime aplicável após a cessação de funções do artigo 8º e que merece, como é óbvio, ter o modelo que seja adequado àquilo que podem ser as situações de qualquer cidadão que deixe de exercer cargos políticos e que passados 3 anos não lhe ocorra esta mesma obrigação, porque deixou de vez a vida política e que, evidentemente, que dependendo daquilo que vier a ser o regime sancionatório também, eu penso que a redação da norma talvez mereça alguma reponderação. E talvez, face a esta observação, valha a pena adiar este número 5 para esta reponderação. É uma dúvida que eu deixo, porque pode, às vezes, haver necessidade ou de se acrescentar mais um número, ou o número 5 ainda não votamos. Não. É o que vamos votar.
Deputado Álvaro Batista, vamos por partes. O pedido de adiamento parece-me assim um bocadinho... deitar fora a criança com a água do banho. Acho que acrescentar uma clarificação é uma coisa. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o seguinte, nós mais à frente vamos ter que tratar as notificações, portanto, faz parte da ordem de trabalhos. Hoje discutimos artigos que tratam das notificações ao titular do cargo público, do alto cargo público ou do cargo político, sempre que a entidade de fiscalização, o Tribunal de Contas, quem venha a ter a incumbência de fazer, o Tribunal Constitucional, a entidade de transparência, quem venha a ter essa responsabilidade, sempre que verificar que um titular não apresentou a declaração, tem que lhe fazer a notificação. E, portanto, se vamos tratar essa matéria mais à frente, nossa perspectiva tem lógica que, se algum partido entender que deve haver uma notificação prévia neste caso aqui, na situação dos titulares que já cessaram as suas funções, eu acho que tem lógica, por uma questão de sistemática, que ela seja incluída aí e não aqui. E, portanto, parece-me que o que estará aqui em causa é se, e eu acho que é isto que é objeto de discussão, é se os titulares dos cargos políticos, os altos cargos públicos, findas as funções, devem ou não devem apresentar também novas declarações e em que períodos. Eu acho que é basicamente o que está aqui em discussão. E, portanto, nossa perspectiva, havendo, parece-me, que unanimidade da parte de todos os partidos relativamente a esse entendimento, isto é, que mesmo cessadas as funções devem ser apresentadas declarações, eu acho que poderíamos fazer já esta votação. Ficando de salvaguarda, ficando a ideia de que teremos que discutir, seria bom discutirmos se, relativamente a estas situações, a quem já terminou funções, se deve haver um aviso prévio ou se não deve haver esse aviso prévio. E, portanto, parece-me que é essa a proposta e, portanto, na nossa perspectiva, sugerimos, pomos à consideração de todos, naturalmente, e sugerimos que seja feita a votação com este princípio. O que está aqui apenas em causa é devem ou não devem apresentar declarações mais à frente e fica a nota para depois, nas notificações, se discutir e, eventualmente, apresentar-se alguma proposta de haver nessas situações uma notificação prévia. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, eu acho que sintetizou bem. O Sr. Deputado Jorge Lacão tinha pedido a palavra, não sei se era a mesma coisa, era a mesma coisa, era no mesmo espaço. Portanto, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu subscrevo o que foi dito, mas teremos que ver lá à frente se é lá à frente que deve estar esta menção ou aqui. Porque eu acho que, a minha opinião, é que esta notificação que estamos a chamar agora aqui deve ser só prévia aos 3 anos, não, por exemplo, no caso da cessação de funções. Quando a gente cessa funções, tem obrigações e toda a gente tem que ter essa responsabilidade.
Sim, sim, sim.
E, portanto, como está mais ligado a esta questão aqui, eventualmente vamos chegar à conclusão que se justifica mais metê-la aqui do que lá à frente, mas concordo com aquilo que foi dito.
Ok, eu penso que posso concluir das intervenções de todos que temos duas coisas diferentes para tratar. Primeiro é a obrigação de apresentar a declaração. A segunda questão é relativamente aos ex-titulares que já cessaram funções, haver ou não uma notificação prévia ao incumprimento, ou seja, que não seja uma notificação de incumprimento, seja uma notificação apenas, digamos assim, uma lembrança, uma chamada de atenção, com uma antecipação que depois discutiríamos. Enfim, os seus deputados apresentarão as propostas que entenderem, com um período temporal prévio, chamando a atenção de que, até ao dia tal, preencha tal obrigação dos 3 anos. Portanto, primeiro temos que assentar se a obrigação existe e depois trataremos da notificação administrativa e, sobre isso, os seus deputados apresentarão as vossas propostas. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, mas podemos passar à votação.
Perfeitamente, Sr. Presidente, e eu só, para não estar a pedir depois a seguir para o tempo para a declaração de voto, explicar que, sendo esta votação indiciária, nós nos iremos abster, porque consideramos que, provavelmente, essa notificação terá que ficar aqui neste número deste artigo e, portanto, a nossa reserva será expressada através desse sentido de voto.
E espero que expresse também com uma proposta concreta para um número 6 que acrescente, que é para depois ser votado em conjunto. Senhores deputados, então vamos proceder à votação da obrigação apenas e trataremos num segundo momento do procedimento administrativo de notificação ou não. Número 5, o número é indiferente, da atualização da declaração que consta da página 40 do guião de votações. Quem vota contra? Quem se abstém? O CDS, conforme tinha sinalizado e pelas razões que sinalizou. E quem vota a favor? Os restantes senhores deputados. Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda e PCP. Obrigado, senhores deputados. Terminámos a parte das votações. Relativamente a esta matéria ficou em aberto e, obviamente, todos os senhores deputados que queiram formular propostas concretas, nomeadamente do... Penso que já assentámos no princípio da notificação ser não de incumprimento, portanto ser um aviso prévio, digamos assim. O que fica por saber apenas é qual é o prazo que os seus deputados entendem mais adequado. Cada um formulará a proposta conforme o entender. Se o fizer ainda durante esta reunião, conforme o Sr. Deputado Álvaro Batista sugeriu, agora quando passarmos à discussão dos procedimentos de notificação, se o fizer ainda coralmente, eu depois tentarei, no projeto de guião de votações, formular uma proposta concreta que depois será inserida sistematicamente onde bem entendermos. Passamos então ao ponto 2 do guião de votações. O artigo seguinte seria o artigo 16, é o artigo 16, relativamente ao qual temos um pedido já anterior de adiamento desta discussão. O artigo 16 tem que ver com a publicidade das páginas 18 do guião distribuído. Há um pedido já anterior do Partido Social Democrata para que esta discussão fique sustida, pelo que passamos ao artigo 17, que está na página... 22. Há um pedido do Partido Social Democrata há mais tempo, relativo ao adiamento da discussão relativa à publicidade das declarações depositadas atualmente no Tribunal Constitucional, porque essa matéria, o Partido Social Democrata, se eu bem me recordo, na altura pediu que isso só fosse discutido em conjunto com a questão do acesso, do direito de acesso a essas mesmas declarações. E, portanto, o que faz sentido. Portanto, a publicitação e o direito de acesso têm que ser discutidos em paralelo, porque são os dois faces da mesma moeda. E, portanto, há esse pedido de adiamento e, conforme há bocadinho verificámos, relativamente aos pedidos de adiamento, voltaremos a eles indiciariamente antes de determinado o prazo de todas as votações indiciárias, que é para quando passarmos às votações definitivas, toda a gente ter noção das posições que vamos... Portanto, passamos ao artigo 17. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, antes disso.
Ainda era sobre este artigo, que não vamos votar, mas, digamos, queria, era partilhar uma reflexão. Eu acho que ali há pena, todos os grupos parlamentares, nós estamos a fazer isso, mas eu estive a olhar em particular para este artigo 16, há uma grande diversidade de propostas, não é? E nós olharmos para todas e tentar, haver algum esforço de harmonização. Elas não são, algumas não são assim tão diferentes umas das outras, e de facto vale a pena olhar. Estou lembrado, por exemplo, do Bloco de Esquerda, eu até tive alguma perplexidade ao olhar para estas propostas, algumas que eu achei que eram muito mais detalhadas. Esperaria, isto não é para iniciar aqui nenhum debate, mas pode ser. É muito mais ligeiro, outras são mais desenvolvidas, quer dizer, eu acho que há aqui um esforço, valia a pena todos. Este artigo é um artigo central, não é? Toda a gente já percebeu isto. É o artigo central no sentido da transparência e desta comissão. Aquilo que vai ficar, digamos, online, que qualquer cidadão do Minho, Trás-os-Montes, Açores e Madeira, sem se deslocar à entidade ou ao Tribunal Constitucional ou outra coisa, pode ter acesso. Portanto, este artigo é um artigo essencial. Estou a dizer isto não é para o particular. Nós próprios, no PS, estamos a fazer a nossa reflexão sobre este artigo. Até é possível que apresentemos alguma proposta, não sei. Mas aquilo que eu chamava a atenção é a todos os grupos parlamentares para analisarem, digamos, transversalmente, porque é um artigo que é, de facto, bastante relevante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao artigo 17. Eu dava a palavra ao PSD para apresentar a proposta que consta da página 23 do nosso guião. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do PSD para este artigo 17º é relativamente simples. Nossa perspectiva, a Comissão Parlamentar competente para aplicar o Estatuto dos Deputados deve ter acesso pleno e total àquilo que são as declarações de rendimentos, patrimónios e interesses de todos os deputados. Porque essa será a única forma da Comissão poder desempenhar aquilo que são as suas atribuições. Nós fazemos uma separação entre aquilo que as entidades públicas de fiscalização devem ter acesso e aquilo a que o cidadão em geral deve ter. E, portanto, nós, relativamente à Comissão Parlamentar Competente, não achamos que deva haver nenhum tipo de restrição. Achamos que ela tem que ter acesso pleno às declarações. Basicamente é esse o conteúdo da nossa proposta.
Só uma clarificação. O Sr. Deputado referiu-se apenas às declarações dos deputados, é dos deputados e dos membros do Governo, porque é essa a proposta do... Porque enquanto se mantiver, pelo menos no estatuto atual, na lei atual, a fiscalização por parte da Assembleia da República relativamente ao cumprimento das obrigações declarativas por parte dos membros do Governo, para que essa fiscalização possa ser prosseguida eficazmente por parte da Comissão Competente da Assembleia da República, também tem que existir o acesso a essas mesmas declarações. No fundo, é a manutenção do princípio-regra que atualmente vigora, só que, como o princípio-regra atualmente é apenas nas declarações que são feitas aqui, declarações de interesse que são feitas quer pelos membros do Governo, quer pelos deputados, junto da Assembleia da República, nós agora, ao transformarmos isto numa declaração única, estamos a proposta é que se crie um princípio de acesso direto e automático por parte da Assembleia, naquilo que diz respeito às suas próprias competências, não daquilo que diz respeito a outros titulares que são completamente extravagantes relativamente à Assembleia da República. Não é o caso dos membros do Governo, uma vez que há uma dependência política do Governo à Assembleia da República. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só para dar nota que, no fundo, esta norma parece uma norma de mera interoperabilidade para garantir que da fusão dos registros, portanto, o que existe no Tribunal Constitucional e o que atualmente é colocado no site da Assembleia, portanto, obviamente tem que ter como consequência, sem prejuízo da plataforma estar centralizada, a interoperabilidade para o lado de cá também, em relação aos deputados e aos membros do Governo, e, portanto, naturalmente é de, independentemente de todos os conteúdos, do que seja público e do que não seja, e por aí fora, esta é sempre, quase diria até, não que fosse supérflua, mas, portanto, seria sempre um dado adquirido, mas assim, expressa formalmente é preferível e não deixa margem para dúvidas.
Algum senhor deputado, se ninguém pede a palavra, pergunto ao senhor deputado Álvaro Batista se quer acrescentar alguma coisa, não sendo o caso.
Só agradecer ao senhor presidente o acrescente que fez relativamente à minha intervenção, mais nada, muito obrigado.
Obrigado, portanto, este ponto, o artigo 17 do guião, fica debatido, depois formular-se-á a sua proposta de votação. Ainda também com o número 17, mas como já aqui falámos, não, isso não implica que seja para substituir o outro. Depois, na sistematização do diploma, é apenas porque no ano de projeto apareciam como dois artigos 17. Temos então o artigo 17 sobre o incumprimento, relativamente ao qual há propostas de todos os partidos, penso eu, ou de vários partidos, começando pelo Partido Socialista, a quem eu dou a palavra. Entramos, portanto, na matéria de regime sancionatório. Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, verdadeiramente, entramos num ponto crucial de todo o nosso trabalho. Sem menosprezo por todos os outros pontos, bem evidente.
Veste bem, Jorge.
Gostaria de pôr a evidência que no regime atual sobre os efeitos sancionatórios das declarações, há nas normas vigentes algum equívoco? Porque, por exemplo, quando se estabelece como uma das sanções relativamente à, digamos, não adequação de uma declaração, a possibilidade da aplicação da sanção penal do crime de falsas declarações, nós podemos constatar que essa remissão, no fundo, para o ilícito penal das falsas declarações, que consta do Código Penal, é um tipo de ilícito circunscrito à identificação, no âmbito de um processo, da identidade do declarante. E, portanto, quando, no regime jurídico em vigor ainda, se reporta ao crime de falsas declarações, ele não era aplicável, digamos, a conteúdos falsos, intencionalmente falsos, porque, de facto, há um desfasamento entre a identificação do tipo legal de crime e o conteúdo verdadeiro desse tipo legal de crime. Portanto, para todos os efeitos, era uma norma não aplicável e, de facto, não há memória dela alguma vez ter podido ser acionada. E portanto, desde o princípio que nós entendemos que se impunha um conjunto de clarificações de situação. Uma dessas clarificações reporta-se a efeitos que tenham a ver com a perda de mandato ou a inibição para o exercício de cargo. Isto, sim, já são, digamos, estruturações que se aplicam à verdadeira natureza das coisas, sendo que nesta matéria nós identificamos esses aspectos no ponto 2 da nossa proposta. Depois criamos, sim, um crime de desobediência. E este já tem todo o sentido, porque trata-se de um ilícito criminal de desobediência quando alguém, com legitimidade para emitir uma ordem, emite essa ordem e essa ordem é não acatada. Isso pode levar, de facto, a uma desobediência. Essa desobediência será uma desobediência simples ou uma desobediência qualificada? Poderemos discutir aqui, no âmbito da nossa apreciação, se devemos mantê-la como desobediência simples ou como desobediência qualificada. Estamos abertos à ponderação. Mas, na verdade, do que se trata é de uma consequência, qual seja a de após uma notificação para a apresentação de uma declaração. Se houver uma persistência da não apresentação da dita declaração, este tipo legal de crime, aí sim com toda a propriedade, poder ser acionado relativamente ao infrator. Por outro lado, a outra questão, que foi a questão que nós sempre debatemos quando outros pretenderam criar o tipo legal do enriquecimento ilícito, e nós sempre dissemos que nas todas as formulações que eram apresentadas sobre essa matéria, padeciam do sobre o problema da inversão do ónus da prova em direito penal, o que violava o princípio constitucional da presunção da inocência, e esta nossa argumentação, que é uma argumentação desde o primeiro minuto em que este tema foi discutido, foi aquele exatamente, sem tirar nem pôr, e por praticamente unanimidade, o que veio a ser corroborado pela jurisprudência do Tribunal Constitucional feito em torno destas matérias. Eu posso mesmo dizer, mesmo que porventura alguns ouvidos não gostem da afirmação que farei a seguir, que nós perdemos 4 ou 5 anos neste debate por alguma casmurrice. Porque se estes argumentos tivessem sido ouvidos desde o início, há muito tempo poderíamos ter legislado sobre esta matéria em condições constitucionais adequadas e com um regime sancionatório constitucionalmente escorreito em plena aplicação há muito tempo e, se o não temos, a meu ver, foi porque se forçaram em duas legislaturas soluções que manifestamente não tinham condições para poder vingar. Nestes termos, nós propomos solução, que é a de que quem estiver obrigado ao dever de apresentar uma declaração sobre rendimentos e património, e portanto é esse universo que a consequência sancionatória de que falarei a seguir se aplicará, e não aos cidadãos em geral. Nisto nos distinguindo, por exemplo, completamente a proposta apresentada pelo PCP, mas o PCP melhor do que eu, certamente, apresentará o seu ponto de vista. A nossa solução é uma solução, portanto, que se dirige de uma forma especial aos titulares de cargos políticos e aos cargos públicos que, entretanto, consideramos equiparáveis. E, neste caso, quem tem, portanto, um dever legal de apresentação da declaração, se fizer a prova de que, ou na elaboração inicial ou na atualização devida das declarações, houver um propósito intencional de sonegar informação relevante, como está descrito no tipo legal de crime aqui apresentado, e essa variação, ou para mais ou para menos, relativamente a um valor que aqui está consignado como de 50 salários mínimos mensais, é o que corresponde também ao valor já adquirido para efeitos de atualização das declarações. E se, portanto, se vier a revelar que esse desfazamento existe e que foi produzido de forma intencional, então há uma consequência penal cuja moldura penal nós propomos que seja até 3 anos, sendo que estamos, portanto, aqui também disponíveis para ponderar a moldura penal que se considere adequada. Esta natureza deste crime, tal como aqui o apresentamos, implica que haja, de facto, uma intencionalidade para a sonegação de informação relevante e, portanto, isso é da maior importância. Constatamos que o PSD, na sua formulação, acolhe também esta nossa orientação e, portanto, finalmente, digo eu, sentimos que com esta sintonia de posição há finalmente margem muito significativa para estabelecermos um parâmetro de convergência e, sobre este aspecto, creio que tenho apresentado a norma, que é a do número 4 do nosso artigo 3º. Mas as questões não terminam, no nosso entendimento, por aqui. Porque uma coisa é a reação de tipo criminal ou a reação de tipo estatutário. E, portanto, lembro que as reações de tipo estatutário são aquelas que implicam ou perda de mandato ou inibição para exercício de mandatos futuros. As reações de tipo criminal são aquelas que se reportam à consequência criminal das falsas declarações intencionais e há ainda reações sancionatórias de tipo fiscal. E é o terceiro grau do problema. Nas reações sancionatórias de tipo fiscal, eu recordo que já hoje, no âmbito da Lei Geral Tributária, há uma norma em sede nesta matéria, aplicável ao tema do IRS, segundo o qual, quando o sujeito passivo, não sendo solicitado pela autoridade fiscal para o efeito, não fizer demonstração cabal da origem dos rendimentos que estejam em suspeita de aquisição legítima, ele pode ser taxado nesses rendimentos numa percentagem de 60% sobre eles. E o que nós propomos é que essa percentagem seja uma percentagem que venha a subir para a área, para a percentagem dos 80%. Este ponto não está aqui nesta parte do articulado, mas eu chamo a atenção que quando se prevê na solução do nosso número 5 que o Tribunal Constitucional comunique factos à Administração Tributária, tem já a ver depois com a solução que apresentamos de a Administração Tributária poder agir no domínio que acabei de referir relativamente às manifestações de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados. E, portanto, basicamente é este corpo que nós consideramos ser coerente quanto às consequências estatutárias, quanto às consequências penais e quanto às consequências fiscais que apresentamos para as recusas da apresentação da declaração ou para as falsas declarações nas declarações apresentadas com intenção de sonegar a informação relevante nos termos apresentados, ou ainda as consequências também de natureza fiscal que acabei de referir e que se articulam depois com outra norma que apresentámos justamente nessa, na parte da, da jurisprudência fiscal. E para já, creio que a norma está apresentada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sobre esta norma, sobre um pedido de esclarecimento ao Partido Socialista, exatamente. Não, pois é. Não, se for para fazer um pedido de esclarecimento ao Partido Socialista, dou-lhe já a palavra. Se for para apresentar a proposta do CDS, também a palavra é para si, porque é o próximo a falar. Eu perguntava então apenas se alguém tem um pedido de esclarecimento ao Partido Socialista. O Sr. Deputado Álvaro Batista tem, portanto, mas eu pedi ao Sr. Deputado Álvaro Batista para não apresentar a proposta do PSC, foi fazer o pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um pedido de esclarecimento ao Partido Socialista relativamente ao número 4 da sua proposta. Porque, da minha leitura, parece-me que para o preenchimento deste ilícito que aqui está previsto, é necessário que se verifiquem três condições. Mas isto não está absolutamente claro. É que na declaração não conste a indicação de todos os elementos, de que essa omissão dos elementos venha a revelar depois na prática que houve acréscimos patrimoniais não declarados e também que esses acréscimos patrimoniais sejam superiores a 50 salários mínimos nacionais. E a questão que eu quero colocar muito objetivamente ao Partido Socialista é esta. Para o preenchimento deste ilícito é ou não necessário a verificação cumulativa destas três circunstâncias que estão aqui descritas no número 4? E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Jorge Lacão.
Sim, na nossa intenção, sim. Portanto, como eu procurei explicar, trata-se de um crime doloso, em que, portanto, há um propósito que, enfim, uma vez provado, haja ocultação, quer de variação patrimonial, quer por acréscimo, quer por diminuição, que também pode ter uma razão de ocultação. A bitola dos 50 salários mínimos mensais é a bitola que foi referida a uma norma que já temos hoje, que é aquela que manda atualizar as declarações quando há variações patrimoniais ou de rendimento intercalares. Portanto, como sabemos, nós temos a obrigação de apresentar a declaração no início de mandato e no final de mandato, mas se houver uma alteração patrimonial intermédia com este grau de variação, então temos que atualizar a declaração. É precisamente este o mesmo critério que utilizamos, porque, enfim, não poderíamos estar a exigir que houvesse qualquer consequência criminal por uma variação dispicienda, porque variações de rendimentos e de patrimónios estão a ocorrer em cada momento. O que elas têm que ter é relevância relativamente à sua não identificação atualizada. Portanto, quando me pergunta se estes fatores são cumuláveis, exatamente. Quando me pergunta se estes aspectos são cumuláveis na definição do tipo legal, sim. A intencionalidade, a variação patrimonial para mais ou para menos, portanto, a configuração de uma verdadeira intenção de ocultação.
Obrigado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começarei por fazer a apresentação da proposta do CDS, passando de seguida a uma análise daquilo que já está a ser também discutido na sequência da proposta do Partido Socialista. A preocupação do CDS foi, em relação à obrigação de declaração, manter o prazo de apresentação depois da notificação nos 30 dias, ou seja, a entidade verificando o incumprimento do prazo notificará para que seja feita a declaração nos 30 dias. Mantivemos no que diz respeito ao conteúdo da declaração o crime a remissão para o crime de falsas declarações, como estava na legislação anterior, e considerámos que, em relação ao facto de alguém que é notificado, um político que seja notificado para prestar essas declarações, não as prestar no prazo devido, que deve ser qualificado como crime de desobediência qualificada e não como simples crime de desobediência. E a razão parece-nos evidente, que é, não é uma simples obrigação legal, à qual a pessoa não acudiu e não cumpriu no prazo previsto, estamos a falar de após haver a notificação para o cumprimento por parte de uma entidade pública, a pessoa em causa não cumprir essa mesma indicação que recebeu. E, portanto, consideramos que, do ponto de vista da nossa a arquitetura penal, faz sentido ser uma desobediência qualificada e não um mero crime de desobediência. Depois, em relação àquilo que são as propostas dos outros partidos aqui presentes, tive ocasião de ouvir a parte inicial do Sr. Deputado Jorge Lacão, quando chamou a atenção para o tempo perdido na sequência dos riscos constitucionais do enriquecimento injustificado. Ora, aquilo que nós verificamos na proposta do Partido Socialista é de que também pode ter riscos. E portanto, eu vou seguir aquilo que é a sequência da apresentação, porque, com toda a franqueza, não consigo entender, por exemplo, por que razão é que, uma vez o titular de cargo político, incumprindo o prazo para apresentar a sua declaração, por que razão é que o Partido Socialista entende que se deve ampliar o novo prazo, o prazo para o qual é dada a indicação da entidade, para 60 dias. Ou seja, está-se a falar de alguém que já incumpriu a sua obrigação de fazer a declaração no prazo previsto na lei, que já são 60 dias quando assume as funções, e depois ainda se acresce mais 60 dias depois desse mesmo incumprimento ter sido verificado e dessa notificação estar a ser feita. E, portanto, o que significa que, por exemplo, se estivermos a falar de uma alteração patrimonial a meio do mandato, em que o prazo será, imagino-se, os 30 dias, que ainda há pouco falámos, significa, na prática, o poder conduzir à triplicação desse prazo para que se verifique este mesmo ilícito. Portanto, confesso que não consigo entender esta ampliação do prazo. Não? Repare, o Sr. Deputado, é o texto que está aí escrito. A proposta do Partido Socialista, o que nos diz, ou seja, uma vez verificado o incumprimento do prazo na entrega das declarações, o que está na lei atual é que é notificado para cumprir em 30 dias, para apresentar a declaração em 30 dias, porque não a apresentou atempadamente. E o Partido Socialista amplia esse prazo de 30 para 60. O que é para nós algo incompreensível, quando, por exemplo, as alterações de património que nós ainda há pouco votámos estavam proposto pelo Partido Social Democrata em 15 dias, que teria que ser feita essa mesma declaração, nós propusemos que ficasse em 30, esse consenso foi formado, o que significa que, havendo a obrigação de fazer essa declaração no prazo de 30 dias, nós compreendemos que se mantenha o prazo da notificação para 30 dias, não compreendemos que se amplie para 60. Porque, no fundo, significaria que, havendo uma obrigação de cumprir, nos termos da lei, em 30 dias, depois a entidade, quando notifica, admitindo que seja a entidade, senão o Tribunal Constitucional, notifica para cumprir em 60. E, portanto, torna-se incoerente e uma ampliação de prazo que não carece de fundamentação. Depois,
qual é o número da nossa proposta que está a citar?
No 1.
Sim.
No 1.
Sim.
No 1, no 1. É o 1. Bem, admito que seja um equívoco, que... mas que depois terão tempo para corrigir, não é? Depois, em relação ao número 3, já manifestámos o nosso entendimento, que não deveria ser, ao número 3 da proposta do Partido Socialista, que qualifica como crime de desobediência, nós entendemos que deve ser um crime de desobediência qualificada e não de mera desobediência. Em relação à questão do número 4, que é, se quisermos, semelhante ao número 3 do Partido Social Democrata, na medida em que cria um tipo de crime novo para os titulares de cargos políticos no que diz respeito à matéria das declarações. Confessamos que é uma matéria que merece alguma reflexão, uma vez que se trata de mais um crime de titulares de cargos políticos e do ponto de vista daquilo que é a sua própria integração sistemática, mereceria alguma reflexão sobre se a instituição deste tipo de crime específico faz sentido ser enquadrado como um número naquilo que diz respeito a estes, àquilo que é o ilícito da matéria de penas declarativas, ou se nós devemos manter, do ponto de vista sistemático, a existência de crimes de titulares de cargos públicos identificados enquanto tal. E em relação à matéria propriamente de substância, que o Sr. Deputado Jorge Lacão chamou em especial a atenção, que é as reações tipo estatutário, muito bem, já falámos sobre elas, e as reações de tipo criminal. Agora, o Sr. Deputado Jorge Lacão falou também na questão fiscal. Ora, do ponto de vista fiscal, nós tivemos a ocasião de ouvir quem veio a esta comissão a prestar declarações e chamaram a atenção para que para o risco de constitucionalidade que pode advir do aumento da taxa dos 60 para os 80%, porque se pode traduzir num confisco. E essa é a questão que a nós nos parece que faz com que a proposta do Partido Socialista corra riscos. Se o Partido Socialista dissesse que aplicaria aquilo que já é a taxa atualmente existente e que é aplicável a qualquer cidadão, o risco de constitucionalidade estaria provavelmente mais afastado. Agora, a criação de um tipo fiscal próprio para os políticos que envolvem ainda por mais o risco de confisco é para nós, do ponto de vista constitucional, aquilo que nos motiva as maiores reservas em relação à proposta do Partido Socialista.
Eu tenho dois pedidos de palavra do Sr. Deputado Jorge Machado e do Sr. Deputado José Manuel Pureza, a quem eu darei a palavra se forem pedidos de esclarecimento ao CDS. Se não, sigo a ordem.
Ah.
Não, mas ainda é o Partido Socialista. Bom, sendo um pedido de esclarecimento ao Partido Socialista, com certeza. Darei a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Deputado José Manuel Pereira, não é um pedido de esclarecimento, depois ao Sr. Deputado Jorge Lacão para um pedido de esclarecimento ao CDS e depois seguiremos a ordem da apresentação das propostas, que ainda falta o PSD e o Bloco de Esquerda, que ainda não apresentaram as suas propostas. Sr. Deputado Jorge Machado.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas se calhar poderíamos ter optado por uma apresentação genérica das propostas, uma vez que elas estão interligadas. Mas eu queria, relativamente à proposta que o Partido Socialista apresenta, e retomando a discussão do artigo em que ficamos com as questões da obrigação declarativa pendente, nomeadamente da atualização da declaração para os titulares, daquele prazo de 3 anos, no final dos 3 anos, sim, eu confirma-se ser pouco razoável encaixar aqui uma notificação prévia. Julgo que poderia fazer sentido termos uma notificação prévia nesse artigo de 30 dias e depois estes 60 dias passarem também para 30 dias para em caso de... E, portanto, dividíamos, no fundo, os 60 dias que são propostos 30 dias antes para depois 30 dias depois da notificação. Mas fica aqui para a situação de apenas dos 3 anos, do número 3, salvo erro, do décimo... do artigo 15º. No 15º, 30 dias, e outros 30 dias aqui. E, portanto, serem repartidos, no fundo, por assim dizer, e é a proposta que avançamos. Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós, relativamente a esta matéria, há duas, uma questão mais de caráter mais de esclarecimento e outra mais de fundo. A de esclarecimento é relativamente fácil. O Partido Socialista, em diferentes propostas que tem apresentado, tem remetido para a entidade fiscalizadora a obrigação e a recolha das declarações dos respectivos titulares, e aqui remete para uma solução do Tribunal Constitucional a fiscalização da fiscalização das mesmas e da obrigatória, e portanto de instruir o processo em caso de verificação do ilícito que está aqui a ser proposto. E portanto é perceber em que ficamos, se ficamos na entidade fiscalizadora ou no Tribunal Constitucional. Na nossa opinião, a entidade que deve ter todo este processo e não faz sentido alterar é exatamente o Tribunal Constitucional, mas queríamos deixar aqui sinalizado este problema. Depois, Sr. Presidente, eu julgo que há a grande questão que aqui foi colocada é a questão do enriquecimento injustificado, e aqui nós temos claramente que colocar em cima da mesa é que há outras propostas que não estão a ser consideradas neste momento, porque fazem de parte de alterações legislativas em diploma próprio. Eu julgo que fazia todo o sentido procedermos a esta discussão com todas as propostas em cima da mesa e não apenas a do Partido Socialista, que, na sua liberdade, naturalmente, decidiu colocá-las neste capítulo do anteprojeto. E, portanto, nós deveríamos fazer a discussão desta norma, não agora, mas inserida no contexto dos diplomas do enriquecimento injustificado. Sim, o número 4 e número 5. 4 e 5, sobretudo o 4, é claramente uma proposta que é do enriquecimento injustificado e que temos propostas. Aliás, o Sr. Deputado Jorge... 4 e 5. O Sr. Deputado Jorge Lacão referiu a proposta do PCP, que nós não temos oportunidade de discutir formalmente aqui, naturalmente direi alguma coisa sobre ela, mas não está aqui inserida porque temos uma iniciativa própria relativamente ao enriquecimento injustificado, que será discutida em momento posterior, que não este. E, portanto, remetia para esta discussão mais alargada, conjunta, este diploma. Naturalmente, o grupo parlamentar do PCP tem uma proposta relativamente ao enriquecimento injustificado que não é igual ao do passado, tem em consideração as declarações de inconstitucionalidade e tem inovações que visam responder aos problemas que, entretanto, fomos confrontados. E, portanto, não temos uma visão imobilista de reiterar a proposta que apresentámos no passado, porque parece que insistimos no erro, qual foi a expressão, casmurrice, não é? Não há casmurrice. Eu sei que não, mas da nossa parte há uma evolução, e o que o grupo parlamentar do PCP faz em nível de projeto de lei do 221 é precisamente criar um tipo legal de crime em que tem primeiro como parte inicial a criação de um dever de declaração de património e rendimento, que é verdade, não se limita aos titulares de cargos políticos, mas assim a todos os cidadãos, a partir de um determinado nível muito elevado de rendimentos, em que é preciso essa obrigatoriedade declarativa, são 400 salários mínimos, e uma vez feita essa mesma declaração, é dado instrumentos para, havendo discrepâncias com o rendimento e o património declarado, haver a penalização, o ilícito criminal. Esta solução resolve o problema de uma forma substancialmente diferente. Eu diria que a proposta do Partido Socialista, sendo um passo que permite abrir a discussão, é de alguma forma limitada, porque se a norma e o ilícito criminal se aplica aos titulares de cargos políticos, não se aplica ao filho, ao genro, ao cunhado desse titular de cargo político, que pode ser muitas vezes o testa de ferro de um processo de branqueamento de capitais ou de enriquecimento injustificado. Ora, se esses não ficam abrangidos, nós estamos naturalmente a limitar muito o campo de aplicação objetiva da norma, porque naturalmente, e todos nós percebemos com casos muito concretos, muitas vezes utiliza-se terceiras pessoas para cometer ilícitos que não são os próprios titulares de cargos políticos. Ora, a norma fica muito por aqui e, portanto, fica manquinha, fica relativamente pouco eficaz para combater a criminalidade e o enriquecimento injustificado. E, nesse sentido, a proposta do PCP é mais abrangente porque não faz depender apenas aos titulares do cargo político a aplicação da norma, mas sim a todos, para efetivamente criarmos uma norma que permita aos órgãos de polícia criminal, ao Ministério Público, detectar situações em que um determinado cidadão tem um acréscimo patrimonial muito significativo sobre o qual não tem capacidade de responder face à declaração de rendimentos que tem. E isso, julgo, seria, estaremos todos de acordo, particularmente útil para combater a criminalidade económica e os fenómenos de corrupção que existem no nosso país de uma forma muito mais eficaz do que aquilo que é proposto por parte do Partido Socialista. Naturalmente, como disse, a nossa proposta não está em discussão. Esta proposta do Partido Socialista, a proposta que fazemos é que ela seja efetivamente considerada nesse processo legislativo, independentemente depois de fazermos o enquadramento sistemático nesta fase ou noutra. Naturalmente, como o Grupo Parlamentar do PCP propõe uma solução que é genérica e ultrapassa os titulares de cargos políticos, incluindo os titulares de cargos políticos, naturalmente teria de ser feito em diploma próprio. A lógica do Partido Socialista faz sentido neste sentido, em que aplica-se apenas a um campo, a um universo mais restrito de pessoas, e faz sentido ser incluído nesta fase da discussão. E, portanto, neste momento, Sr. Presidente, deixaríamos esta matéria para discussão futura, sendo que há aqui divergências muito significativas relativamente à solução proposta e, portanto, ficava aqui esse registro, essa mesma essa diferenciação.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, se quiser, para responder primeiro, se entender que há uma resposta a dar ao Sr. Deputado Jorge Machado, independentemente de, não sei se foi exatamente uma pergunta, mas enfim, fez considerações, e depois, sequencialmente, para pedir um esclarecimento ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, porque me sinalizou nesse sentido. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao Sr. Deputado Jorge Machado, com o devido respeito pela sua posição, quem tem uma posição, no sentido técnico da expressão, isolada dos outros grupos parlamentares é o PCP, não é o PS neste contexto. Porque, se eu não erro, é o PCP o único grupo parlamentar que está a propor que a exigência de apresentação de declarações de rendimento e património extravasem do universo dos titulares de cargos políticos ou dos cargos políticos equiparáveis. Todos os demais, PS, PSD, CDS e Bloco de Esquerda, estando em consonância ou não com a solução de conteúdo, têm um pressuposto. É uma norma aplicar no âmbito dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos equiparáveis. E nós mantemos fiel a essa posição. Porque, para falar com franqueza, relativamente à identificação de comportamentos criminais por parte dos cidadãos em geral, há uma multiplicidade de tipos legais de crimes no nosso Código Penal, no nosso entendimento. Também, quero dizer isto com franqueza, nós não somos favoráveis ao desenvolvimento de um Estado policial. E como não somos favoráveis ao desenvolvimento de um Estado policial, entendemos que esta norma com sanção criminal é uma norma que tem toda a razão de ser aplicável àquelas pessoas que têm responsabilidades públicas especiais no quadro do Estado, ou dos entes públicos equiparáveis. E é esse tipo de responsabilidade que lhes configura uma consequência penal, exatamente para um dever ou a violação de um dever que especialmente lhes é cometido. É esse o entendimento e, portanto, perante esta filosofia, eu creio que este é, de facto, o momento certo para discutir a proposta apresentada pelo PS e dos demais partidos sobre este ponto. Feita esta explicação, relativamente aos outros aspectos mais de natureza processual, sobre como é que se articulará a competência do Tribunal Constitucional ou da futura entidade, possível entidade, da futura autoridade de, da transparência, uma vez que ela venha a ser criada, no que diz respeito ao desencadear de certos mecanismos, eu depois isso deixaria para o apuramento final das soluções em função da tipologia, do tipo de entidade e de competências que vierem a ser estabelecidas nos domínios do controlo das declarações. Relativamente ao Sr. Deputado, António Carlos Monteiro, muito obrigado pelo lapso. Estava difícil, António Carlos. Relativamente aos prazos, nós estamos inteiramente disponíveis também para ponderar os prazos. Não, o que quero é, digamos, enxertar uma discussão sobre uma questão menor relativamente à compreensão da questão maior. A questão menor sobre os prazos é saber se, uma vez notificado a pessoa que estiver em falta para o cumprimento de um dever, se o prazo de 60 dias for considerado excessivo, se 30 dias é suficiente, estamos inteiramente abertos para ponderar isso. Não é seguramente por aí que encontraremos um mecanismo de divergência. Queria chamar a atenção ao CDS, aproveitando então o ensejo para lhe colocar um pedido de esclarecimento. É, uma vez que o CDS reiterou que é seu propósito manter aquela norma sobre o ilícito das falsas declarações, se o CDS não constata aquilo que eu disse há bocadinho, é que a configuração na versão em vigor do crime de falsas declarações, com toda a franqueza, foi um equívoco do legislador. E foi um equívoco do legislador porque quando se diz que quem fizer declaração falsa incorre nas sanções previstas no número anterior, que são as estatutárias, e punido pelo crime de falsas declarações nos termos da lei. Este nos termos da lei é o Código Penal, onde está configurado o crime de falsas declarações. Mas quando lá vamos ao Código Penal ver o que é o crime de falsas declarações, é um crime por identidade falsa na identificação do próprio perante a autoridade. Ora, manifestamente, o que estamos aqui a falar é de falsidade no conteúdo das declarações e não na identificação do próprio. Portanto, manter este tipo legal de crime é, de facto, um equívoco, porque faz remissão para a lei e depois o crime não é aplicável à situação em concreto. A minha pergunta ao CDS é se, perante isto, o CDS não está disponível para rever e compreender que, de facto, temos que superar este mal-entendido legislativo e darmos uma consistência final com a introdução do crime de desobediência, e aí creio que o CDS já está de acordo, qualificando ou não essa desobediência como desobediência qualificada. É a minha pergunta.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, para responder.
Sr. Presidente...
António Carlos, espera aí. Mas... Sim. Não, eu só não queria era que agora se ficássemos presos na senhora deputada Jorge Machado.
Eu acho que ajuda na discussão. Nós reiteramos a necessidade de discutir esta matéria do enriquecimento injustificado ou enriquecimento ilícito, conforme as formulações, no quadro dos diplomas do enriquecimento ilícito e as propostas que estão. Portanto, usaremos a prerrogativa de suscitar o adiamento desta discussão. Como disse, na nossa opinião, não há no ordenamento jurídico e no ordenamento penal normas suficientes para acautelar aquilo que é os interesses e o combate ao enriquecimento ilícito. A nossa perspectiva é do alargamento e não se aplicar apenas aos titulares que estão aqui confinados, tendo em conta até o conhecimento e a realidade concreta com que somos confrontados, mas essa é a discussão que eu gostaria de remeter para o momento exato e, portanto, Sr. Presidente, percebendo o que foi dito aqui pelo deputado Jorge Lacão, usaremos a prerrogativa de remeter para esse momento a discussão mais abrangente para que todos os grupos parlamentares se pronunciem em função de duas, pelo menos, alternativas que existem relativamente ao modelo de enriquecimento injustificado que queremos para consagrar no ponto de vista jurídico. E disse, Sr. Presidente.
É um direito que lhe assiste. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão acabou de dizer, nós, para que sejamos claros, nós, no que diz respeito à questão do crime de falsas declarações, não introduzimos nenhuma alteração. Portanto, não foi objeto de reflexão. Consideramos, e portanto, deixamos também esta questão em cima da mesa, que pode fazer sentido fazermos uma reflexão geral sobre aquilo que são a criação dos diferentes tipos de crime para os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. porque, aliás, basta-nos em relação a esta proposta em concreto, que PS e PSD, naquilo que é uma matéria que para o CDS ficaria, como o seu deputado Jorge Lacão criticou, ficaria como estava atualmente na lei, que seria o crime de falsas declarações, ou seja, mas o facto do conteúdo das declarações não corresponder à verdade merece uma punição, parece-me que poderá obter esse consenso, mas na definição em si do tipo de crime, por exemplo, entre PS e PSD não há exatamente uma identidade quanto aos elementos do tipo do crime. Não havendo essa mesma identidade, pode fazer sentido refletirmos sobre se é possível ou não criar ou se faz sentido criar um tipo de crime próprio para as declarações, para as falsas declarações, se quisermos, ou para declarações que não correspondem à verdade, melhor dizendo, de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, naquilo que é o contexto geral dos crimes dos titulares de cargos políticos. É uma reflexão que nós não temos fechada, que merece, na minha opinião, ser discutida e ponderada do ponto de vista técnico-jurídico, qual será a melhor solução, aquela que consideramos que alcançará melhor o seu objetivo, tanto mais que tem sido em torno dessa mesma questão que efetivamente se tem feito este debate ao longo de últimos anos, sem que do ponto de vista constitucional, em relação a algumas das propostas que foram sendo feitas pelos partidos, se tenha conseguido alcançar algo que seja validado constitucionalmente. Não deixo, no entanto, sublinhar que o facto de mesmo em relação à questão fiscal se pretender autonomizar, ou melhor dizendo, criar um tipo especial, se quisermos, de sanção para os políticos que amplia aquilo que já é a taxa dos atual face ao mesmo tipo de problema na declaração, que fomos alertados que poderia também trazer algum risco. E, portanto, eu acho que esta reflexão e este debate, sem qualquer preconceito e sem estarmos, por isso mesmo, presos do ponto de vista daquilo que é a avaliação técnico-jurídica desta matéria, vale a pena ser feito e, conforme o Sr. Deputado percebe, não temos, do nosso ponto de vista, uma fronteira fechada a dizer daqui. Em relação a este aspecto específico do conteúdo das declarações, de que estamos fechados a qualquer solução. Agora, não deixamos de notar que naquilo que são os elementos do tipo de crime, faz sentido fazer esse debate, faz sentido fazer esse debate em relação ao tipo de integração que é feito na sua integração em termos legislativos, porque não sei se a proposta do Partido Socialista em relação ao aumento de 60% para 80% de taxa, repito, não sei se tem a possibilidade de constitucionalmente, não sei se temos, não, estou só a adiantar já agora, não sei se constitucionalmente terá, perdoa-se a expressão, pernas para andar. Portanto, essa reflexão vale a pena ser feita partindo também destas preocupações.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, ainda falta apresentar o PSD e o Bloco de Esquerda, e depois voltaremos a... Sr. Deputado Álvaro Batista.
Antes de mais, queria dizer que o enriquecimento injustificado e as suas consequências fiscais não estão hoje aqui em discussão, neste momento, e, portanto, o PSD não se vai pronunciar sobre a situação. Depois dizer aqui, depois, quando chegar à altura da discussão, a gente falará, neste momento, não é esta a discussão e, portanto, não vamos pronunciar-nos sobre isso. Dizer...
Sr. Deputado, só para que haja um ponto de ordem, isso tem que ver, penso eu, ao contrário do que há bocadinho foi acrescentado por alguns, relativamente ao ponto 5, porque o ponto 4, embora indiretamente também possa ter a ver com isso, o ponto 4 tem que ver com a prestação intencional de declarações erradas.
É diferente do enriquecimento. É uma coisa autónoma. Como disse o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, relativamente a essa intencionalidade de prestar declarações erradas, há duas propostas que, aparentemente, percorrem o mesmo objetivo, mas que têm tipificações diferentes. O número 4 do Partido Socialista e o número 3 do Partido Social Democrata. Não estou a dizer o contrário. Eu só estou a dizer que não se reconduzem exclusivamente à temática do enriquecimento injustificado ou ilícito. O número 5, sim, é uma proposta concreta da parte do Partido Socialista, que de resto já foi verbalizada várias vezes, de alternativa, que o PCP pois tem outra também, relativamente ao enriquecimento. Bom, só para... Não estou... Sim, mas é o que eu estava a dizer, Sr. Deputado. É o que eu estava a dizer. Isso não é... Isso não... Não, vamos lá ver. Isso não... Não.
Não, não.
É. Mas não é apenas o crime, é a declaração, tal como tantos têm.
Já lá vamos.
Já lá vamos.
Mas... Senhores deputados, vamos lá ordenar a discussão. Vamos lá ordenar a discussão. Quando a gente discutir um enriquecimento, discute um enriquecimento e lá voltaremos. Não, se calhar fui eu que erradamente introduzi aqui uma questão. Mas pronto, o senhor deputado Álvaro Batista para apresentar a proposta do PSD.
E fazendo uma apresentação, com a permissão do Sr. Presidente, uma apresentação um pouco mais lata da proposta do PSD, também para entrar nas discussões que já estiveram aqui em cima da mesa, queria dizer ao Sr. Deputado Jorge Machado o seguinte. A proposta, aquilo que está neste momento na lei e aquilo que são as propostas de todos os partidos, com exceção do Bloco de Esquerda, é que a simples não apresentação da proposta das declarações dentro do prazo seja sancionada. Portanto, a lei não prevê hoje o sancionamento e, com exceção do Bloco de Esquerda, nenhum partido vem propor que seja sancionado a não apresentação da proposta dentro do prazo. O que está depois previsto é que, perante a não apresentação da proposta dentro do prazo, repito, na atual lei e nas propostas de todos os partidos, com exceção do Bloco de Esquerda, é que seja notificado o titular do cargo político ou do alto cargo público para apresentar a sua declaração para que cumpra a lei. E aqui há uma divergência entre a proposta do PSD e outras propostas, e a proposta do PS, já aqui foi falada, que é o PSD acha que o prazo para apresentar a declaração nessas circunstâncias deve ser apenas de 30 dias. Porquê? Porque já foi ultrapassado o prazo legal para o efeito e não os 60 dias. Depois, há a questão do não cumprimento desta intimação, deste aviso para a apresentação da declaração, repito, já fora do prazo, que, no caso do PSD, nós entendemos que, pela sua relevância, deve ser um crime de desobediência qualificado, portanto, deve ser especialmente sancionado e, por isso, o sentido da nossa proposta. Depois, a grande divergência que existe entre aquilo que é a proposta do PSD e a proposta do Partido Socialista é relativamente às consequências para utilizar a expressão que já aqui foi usada, as consequências da falsidade do conteúdo das declarações. E na nossa perspectiva, deve ser criado um ilícito na lei para que sempre que alguém intencionalmente apresente declarações com conteúdo falso seja sancionado independentemente da motivação que estiver por detrás dessa intencionalidade da conduta.
Essa é que é a diferença com a do PS? É igual.
Porque, e porquê?
Essa é igual.
Porque da parte do Partido Socialista,
Há partes, mas interrupções...
Da parte do Partido Socialista, para o tipo do ilícito criminal é construído de uma forma que, na nossa perspectiva, é de tal forma complexa e exigente que, naquilo que é a nossa experiência, ele dificilmente alguma vez vai ser aplicado. E porquê? Se nós cuidarmos do número 4 da proposta do Partido Socialista, exige-se que, além da intencionalidade, que sejam omitidos ativos patrimoniais e rendimentos e que essa omissão resulte em acréscimos patrimoniais ou diminuição do passivo, que sejam injustificadamente desconformes, é mais uma exigência, aos rendimentos declarados e, ainda por cima, num valor de 50 salários mínimos nacionais. E, portanto, a construção deste tipo de ilícito, com todos estes elementos complementares, na prática, torna a sua aplicação extremamente difícil perante a prova que é feita nos tribunais. E daí a nossa proposta é entender, até porque estamos perante, para perdoar-me-ão a insistência, titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, pessoas a quem, relativamente às quais, incide um especial grau de exigência e, portanto, o nível de desculpabilização tem que ser menor do que aquele que existe para a generalidade dos cidadãos. E, portanto, na nossa perspectiva, sempre que existam declarações que, intencionalmente, são falsas, o titular do cargo político ou do alto cargo público deve ser sancionado, porque não entendemos que o tipo seja construído com a complexidade que o Partido Socialista apresenta. Depois, relativamente ao modelo, nós, já o disse, é a proposta é a atual solução da lei, também é a proposta que o Partido Social-Democrata põe em cima da mesa, é a de que não deva ser sancionado, pelo menos não nos termos em que é feito pelo Bloco de Esquerda, haveremos de ter a ocasião de discutir a proposta do Bloco de Esquerda, mas que não deva ser sancionado a não apresentação da declaração dentro do prazo. Entendemos que deve, na prática, quem conheça aquilo que é a envolvente, quer do desempenho dos altos cargos, dos titulares dos altos cargos públicos, quer dos cargos políticos, e o nível de exigência que tem que se fazer relativamente à apresentação das declarações, à frequência das declarações, nossa perspectiva, até porque o sistema tem estado a funcionar, apenas o sancionamento deve apenas aparecer após ter havido a notificação por parte do Tribunal Constitucional ou da entidade que venha a substituí-lo nessas suas funções. E termino, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado por um esclarecimento, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Deputado Álvaro Batista, com franqueza eu acho que já estamos naquela fase em que nós devemos trabalhar para salientar as convergências e não para estar a dirimir de uma maneira meramente descritiva divergências. Se olhar para a proposta do PS e olhar para a proposta do PSD, encontra nela muito mais fatores de convergência relativamente ao propósito do que fatores de divergência. Que eu tivesse ouvido falar agora, acharia exatamente o contrário. São duas propostas contraditórias e diametralmente opostas. Peço desculpa, não é verdade. Elas nunca estiveram tão próximas uma da outra como estão neste momento. O Sr. Deputado salientou que a vossa proposta tem um pressuposto que é a da qualificação do crime como um crime de natureza dolosa, dada a exigência da intencionalidade da falsa declaração. É exatamente o que o PS propõe. A natureza dolosa deste ilícito face à intencionalidade da falsa declaração. Portanto, não há aqui nenhuma divergência, há aqui uma absoluta convergência neste ponto. Segundo aspecto, e aqui é que temos que ponderar a questão. Quando se define um tipo legal de crime, tem que se definir o conteúdo adequado do tipo legal de crime, porque não podemos conduzir ninguém que possa ser alvo de um ilícito, de natureza penal ainda por cima, à incerteza, a conceitos genéricos e não suficientemente determinados. Essa, aliás, é uma das razões que também já levou o Tribunal Constitucional a declarar a insuficiência de densidade legislativa que conduz a uma inconstitucionalidade, exatamente quando o princípio da certeza jurídica não é salvaguardado. Ora, repare o Sr. Deputado na formulação da vossa proposta, que neste aspecto, digo por antecipação ao que vou dizer a seguir, passaram do 80 para o 8. Antigamente tinha uma formulação completamente emaranhada relativamente às vossas tentativas de ir o tal crime do enriquecimento ilícito. Agora foram para uma totalmente carente de densificação. Repare no seguinte, passaria a incorrer no crime quem omita factos que dela fizer constar ou que dela fizer constar factos falsos. Não tipifica que factos são esses, nem que factos falsos são esses. Portanto, bastaria qualquer divergência factual que podia não ter em si nenhuma, nenhum desvalor criminal para, no vosso tipo de ilícito construído desta maneira, estar constituído um tipo legal de crime. Dou um exemplo que me vem à cabeça. Faz uma descrição de um imóvel de 5 assoalhadas e escreveu que tem lá 4. Fez um facto falso e com isto é punido com uma consequência criminal. Bom, isto é absurdo, portanto vamos lá ver se a gente faz as coisas como deve ser, já que estamos a procurar fazê-las. Ora, o fazê-las como deve ser é definir uma bitola em que a divergência ganhe relevância criminal. E nós, como já tive a ocasião de explicar no início, não fomos buscar uma bitola por capricho, fomos buscar uma bitola que já se objetivou na legislação sedimentada nesta matéria. É quando a divergência ultrapassa um determinado montante, que foi um montante razoavelmente admitido para justificar uma atualização de declaração. E, portanto, dizer que isto não tem objetividade é que eu, de todo em todo, não posso concordar. Finalmente, depois na vossa solução, tem uma consequência no que diz respeito à moldura penal, também exatamente igual à do PS. Portanto, onde é que está a divergência? É apenas na formulação adequada do conteúdo do tipo legal de crime, já que a natureza do... já que, quanto ao pressuposto a que é aplicável, estamos de acordo aos titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos equiparáveis. Relativamente à natureza dolosa do crime, também estamos de acordo. Relativamente à moldura penal, também estamos de acordo. Só precisamos de trabalhar um pouco melhor. Do nosso ponto de vista, a nossa solução é adequada. O conteúdo definidor desse mesmo tipo legal de crime, relativamente à factualidade que seja criminalmente relevante. Tão simples como isto. Feito este meu esclarecimento, devolvo-o sob a forma de pergunta, perguntando ao Sr. Deputado Álvaro Batista se não admite que faça isto, estamos muito mais perto de encontrar uma solução por convergência do que a divergência que aparentemente ficaria sinalizada das nossas intervenções iniciais.
Sr. Deputado Álvaro Batista, o diálogo é sempre uma vantagem grande. Eu, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro também se sentiu mais tranquilo com esta explicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. O PSD e eu pessoalmente, Sr. Deputado, entendo que o primeiro passo para a convergência é salientarmos as divergências. E, portanto, na minha perspectiva, sempre que eu intervenho nesta sala, quando saliento as divergências, acho que é a nossa forma de dizermos aos nossos opositores, aos nossos colegas deputados dos outros partidos, onde é que a gente diverge para que a gente possa encontrar as convergências dentro dessa nossa divergência. Dizer depois ao deputado o seguinte, que pessoalmente não concordamos com esta formulação, achamo-la demasiado exigente, achamos que ela não serve os objetivos de uma maior transparência e de que saia daqui um regime que efetivamente seja aplicado de forma eficiente pelos nossos tribunais, e esse é um dos nossos desideratos. Outra coisa, também não é feita aqui nenhuma referência aos interesses, a declaração também naquilo que é a redação do Partido Socialista, e a omissão de declarações relativamente aos interesses, que não só relativamente ao património, também tem que ter relevância no que diz respeito às consequências perante uma eventual falsidade. Agora, Sr. Deputado, dizer-lhe ao Sr. Deputado e a todos os outros grupos parlamentares, da parte do PSD, há toda a disponibilidade para, depois de termos aqui debatido as nossas divergências, encontrarmos consensos, porque o consenso é sempre desejável e, portanto, deixar isto perfeitamente claro, e é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Ainda temos um pedido de esclarecimento da parte do Sr. Deputado Jorge Machado e também do Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Há um registro de algumas divergências que importava aqui sinalizar. primeiro, relativamente à comissão eventual, a entidade fiscalizadora de transparência, a nossa oposição a essa mesma remissão de todo este artigo para essa mesma entidade, mas isso é uma discussão mais genérica. E depois, em bom rigor, o PSD trata de duas coisas distintas. Uma coisa é densificar como crime de desobediência qualificada a não apresentação das declarações, acho que isso é relativamente pacífico, estamos de acordo sobre essa matéria, e isso é efetivamente a correção de uma lacuna que importava corrigir. Depois temos a questão das declarações propriamente ditas e o conteúdo material das declarações, a omissão ou não de património dessas mesmas declarações. Há uma parte da proposta do PS que já está tratada do ponto de vista penal, que é a parte das falsas declarações. Portanto, um titular, como qualquer outro cidadão que preste falsas declarações, tem consequências penais sobre essas mesmas matérias e, portanto, não acrescenta muito. Relativamente à parte que se omite património na declaração na declaração enviada para a dita entidade fiscalizadora. Aí, de alguma forma, tendo a concordar que a proposta tem mais ponto de proximidade relativamente ao PS na sua grande lacuna. Isto é, apenas trata da omissão e penaliza quem omite, foge com património às respectivas entidades ou à sua declaração apenas para os titulares de cargos políticos. E, portanto, e a pergunta que se coloca é perceber se o PSD está, tal como o PS está, convencido com uma norma que apenas se aplica aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, se isso tem a sua eficácia garantida no combate à corrupção económica e financeira, na transparência que todos nós queremos. Porquê? Porque se não for por aquela pessoa, mas se for a corrupção ou o acréscimo patrimonial, se for por interposta pessoa, um familiar próximo, mais ou menos afastado, se esse incremento patrimonial existir, ou um amigo pessoal, se essa situação existir, a norma não se aplica, ponto final, parágrafo. E os órgãos de polícia criminal, Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, não têm um instrumento para atacar diretamente essa discrepância. Ora, a proposta que o PCP apresenta resolve esse problema, na medida em que cria uma obrigação declarativa, e estamos a falar de acréscimos patrimoniais muito significativos, não é para o comum dos mortais, permitam uma expressão, mas é para quem tem acréscimos patrimoniais muito significativos, e a obrigatoriedade de os declarar e de justificar a sua proveniência. E quando há uma discrepância entre os rendimentos que são declarados e o acréscimo patrimonial, há um crime que efetivamente existe, de um enriquecimento que não tem justificação, e isso passa a ser crime. Ora, esta norma que o PCP propõe abrange todos os cidadãos do nosso país e, portanto, não se limita apenas aos titulares de cargos políticos. Portanto, a pergunta é muito simples. É se acha que a norma que propõe tem uma eficácia que nós queríamos que ela tivesse. Na nossa opinião, é preciso pensar além dos titulares dos cargos políticos, porque aí ficaremos com as limitações que a proposta do Partido Socialista tem e que a proposta do PCP não tem. Mas lá está, estamos a retomar uma discussão que...
O senhor deputado não vai levar a mal, mas há bocadinho o senhor deputado disse que exercia o seu direito, que eu reconheci como um direito legítimo, de pedir o adiamento da discussão da proposta do Partido Socialista naquilo que tinha a ver com o enriquecimento. E agora faz o senhor deputado o pedido para que o PSD se pronuncie sobre a proposta do Partido Comunista de enriquecimento. Senhor deputado, não me parece, não leva mal, mas não me parece que ajude muito à fluência dos trabalhos. Eu pedi naturalmente ao Sr. Deputado Álvaro Batista para responder. Vou pedir primeiro, que, para ser mais prático, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro também faça o seu pedido de esclarecimento, mas que relativamente a esta matéria do enriquecimento, que a gente não enquistasse aqui, teremos tempo para discutir. Já hoje, no início desta reunião, programámos tematicamente os nossos trabalhos, dizendo que imediatamente a seguir a terminarmos aqui o anteprojeto, vamos discutir o enriquecimento. Portanto, podemos... Nem vai demorar muito tempo para discutirmos essa matéria, para concatenar com esta, e, portanto, não percamos muito tempo na fluidez dos nossos trabalhos. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para
registar em relação ao PSD que há uma identidade nas propostas no que diz respeito aos 30 dias como sendo o prazo para o cumprimento da obrigação depois de notificados e quanto à qualificação como crime de desobediência qualificada relativamente ao incumprimento da obrigação depois de decretada por quem tem competência para o fazer. Agora, há uma questão que merece reflexão, como há pouco eu sublinhei, na questão deste crime, deste novo tipo de crime, e que é qual é o bem jurídico que se pretende proteger. E tanto quanto eu consigo perceber, o bem jurídico que o PSD pretende proteger não é exatamente o mesmo do Partido Socialista, e por isso é que eu gostaria de ter algum esclarecimento em relação a esse ponto. Aquilo que me parece que o PSD procura proteger é a verdade da declaração. O que significa que quem intencionalmente omitir ou inscrever factos que não correspondem à verdade, portanto, conscientemente o fez, que automaticamente estará a cometer um crime, independentemente da relevância desses factos. E, portanto, pode ser uma simples bagatela que a pessoa entendeu omitir, por qualquer razão, por pudor, por vergonha, o que seja, e para que automaticamente seja punível. Por parte do Partido Socialista, aquilo que me parece que é o bem jurídico que essencialmente se procura acautelar é o facto de alguém fruir acréscimos patrimoniais que sejam desconformes com a declaração que fez. E aqui o enriquecimento injustificado. E, portanto, admitindo que, no caso, que a proposta do PSD se possa aproximar da proposta do Partido Socialista, se for introduzido um limite quanto àquilo que é a relevância pecuniária ou financeira da omissão, a verdade é que o bem jurídico não é exatamente o mesmo. E nós, tendencialmente, sentimos que no âmbito deste artigo, em concreto, uma vez que estamos a falar de obrigações declaratórias, mais facilmente se enquadrará uma proposta que tenha a ver com a criação de um tipo de ilícito, que resulte da proteção do bem jurídico de que é verdade da declaração, do que propriamente a criação de um tipo de crime novo, que é o enriquecimento injustificado, e que, se o deputado Jorge Lacão, ainda há pouco eu chamei a atenção, que eventualmente deveria merecer ponderação, num espaço próprio de crimes titulares, cargos políticos, e, portanto, ficaria esta nota para o Partido Social Democrata relativamente ao se faz sentido ou não introduzir algum limite de valor ou de relevância da omissão ou da declaração para que pudesse, para que fosse considerada crime.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Começando por responder ao CDS, sem querer deixar de tentar responder também naturalmente ao Sr. Deputado Jorge Machado, dizer que, da nossa parte, efetivamente, no número 3 da nossa proposta, aquilo que é o bem jurídico que nós pretendemos salvaguardar é a transparência, é a verdade declarativa. Portanto, é a obrigatoriedade que, na nossa perspectiva, tem que incidir sobre os titulares de cargos políticos e dos titulares dos altos cargos públicos de quando fazem esta declaração, em função do interesse maior da sociedade, que é que a sua atividade seja feita de forma transparente, que eles tenham que lá pôr a verdade. E que, se eles deliberadamente faltarem à verdade, na nossa perspectiva, devem ser sancionados. Isso não tem nada a ver, independentemente da grande relevância, da maior ou menor relevância, tem que ter relevância naturalmente, mas independentemente da maior, independentemente, registámos independentemente da maior ou menor relevância. Obviamente que registamos as críticas do Partido Socialista e vamos rever a nossa redação e, eventualmente, propor alterações no sentido de melhorar. E estas reuniões servem também para isso. Agora, a questão é esta. O enriquecimento ilícito pode coincidir ou não coincidir com declarações erradas. O facto de alguém omitir de uma declaração um conjunto de património ou um conjunto de interesses não quer dizer que, se se tratar de património, que esse património tenha sido adquirido de forma ilícita. Para nós é uma situação diferente. E eu já aqui disse, foi combinado na Conferência de Líderes, e já disse aqui, que nós não estamos a discutir, nesta circunstância, o enriquecimento injustificado mesa de coordenadores, peço desculpa, já foi, portanto, que isso seria discutido mais à frente. Nós aqui o que estamos a discutir é, e este é a epígrafe do artigo, é o incumprimento e as consequências do incumprimento, vindo as falsas declarações por arrastamento, porque é uma matéria tratada neste mesmo artigo. A outra questão tem que ser tratada mais à frente. E obviamente, Sr. Deputado Jorge Machado, que o PSD tem preocupações sobre esta temática e acha que o sancionamento não se deve aplicar só aos titulares dos cargos políticos, deve-se aplicar a todos os cidadãos que, porventura, fujam à lei. Mas é uma matéria que, repito, não está aqui em discussão. O que nós propomos, de forma clara, iremos rever a nossa redação, por sugestão do Partido Socialista, que agradecemos, naturalmente, é que seja sancionada as falsas declarações por parte dos titulares dos cargos políticos e dos altos cargos públicos. É isto que está aqui em causa.
Falsas declarações, não, parece um jogo de palavras, mas é as declarações falsas. Que as falsas declarações, como o Sr. Deputado Jorge Lacão explicou há bocadinho, tem um tratamento penal próprio que não se aplica verdadeiramente àquilo que a gente aqui pretende. O que está aqui em causa é as declarações intencionalmente erradas. Bom, o Sr. Deputado Jorge Lacão pediu ainda a palavra e depois eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Germanal Pereza, que o Bloco de Esquerda ainda não falou e tem a sua proposta para apresentar. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. De certa maneira, para responder à questão levantada pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro e depois também ao Sr. Deputado Álvaro Batista. Eu, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, para sublinhar que, desde a origem, o título do projeto apresentado pelo Partido Socialista é o seguinte: reforça as regras de transparência e rigor no exercício de cargos políticos e altos cargos públicos e de controle dos acréscimos patrimoniais injustificados. É exatamente isso que nós pretendemos e é exatamente isso que nós achamos que é pertinente. Exatamente, isto é o cerne da coisa, digamos assim. É dar relevância criminal às falsas declarações, ou às declarações falsas, eu agora, que tenham como o conteúdo uma intenção deliberada de ocultar um acréscimo patrimonial. Por isso, acréscimos patrimoniais injustificados, desde que aqui a não justificação tenha tido natureza intencional. Ora, perante isto, eu volto a sublinhar que esse é realmente o significado da transparência com relevância criminal. Porque se nós agora queremos criminalizar bagatelas, estamos, com devido respeito, estamos a desqualificar-nos perante toda a gente. Quer dizer, é sempre admissível que entre uma declaração e uma factualidade haja alguma hipótese de divergência de pormenor. E eu não quero acreditar que a gente esteja aqui a perder anos do nosso trabalho para criminalizar divergências de pormenor. Não, eu quero acreditar que nós estejamos aqui a trabalhar para combater a corrupção e os atos ocultos ligados a formas estranhas de angariação de fatores patrimoniais ou de riqueza que não sejam consonantes com os rendimentos de um titular de cargo político ou equiparável, porque essa é que é a questão. Se nós não percebemos que esta é que é a questão, estamos de facto aqui completamente a perder o nosso tempo relativamente ao valor que é, a meu ver, importante proteger. E portanto, dito isto, nós realmente não podíamos de maneira nenhuma conciliar-nos com a definição de um tipo legal de crime em que se criminalizasse omissão de factos sem dar relevância aos factos que eventualmente aparecessem omitidos, ou
há algum facto descrito que revelasse alguma divergência com a realidade, sem também dar alguma valoração à importância desse facto. Criminalizar situações destas, eu não conheço nenhuma norma do Código Penal em que isto pudesse ser escrito desta maneira, em função de uma espécie de princípio dogmático da transparência. Agora, volto a sublinhar, se o valor, como eu acho que no fundo é isso que todos queremos, é no que diz respeito aos titulares de cargos políticos e cargos públicos, e para além da questão mais geral suscitada pelo PCP, é a de fazer uma relevância criminal para acréscimos patrimoniais injustificados, nós temos já fatores de convergência suficientes entre o que apresenta ao PS e o que apresenta ao PSD para criarmos uma base e até, com o devido respeito, não sei se me antecipo ao que dirá depois o Bloco de Esquerda, não sei se me antecipo, mas acho que também da parte do Bloco de Esquerda há uma convergência muito para este propósito. E, portanto, o que eu acho é que importante é, de maneira, e digo isto de maneira completamente descomplexada, mais do que unilateralmente o PS reescrever ou não a sua formação inicial, o PSD escrever outra, e eventualmente outro grupo parlamentar escrever outra, a partir do momento em que possamos perceber que estamos em convergência relativamente ao essencial, informalmente estou totalmente disponível, e o PS está totalmente disponível, para nos sentarmos informalmente a procurar uma redação de convergência. E eu acho que se encontrarmos essa disponibilidade mútua, acredito que rapidamente chegaremos a uma solução que nos permita obter ganho de causa para este bloco.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento então brevemente aquilo que o Bloco de Esquerda propõe em matéria de incumprimento das obrigações declarativas. A nossa proposta no anteprojeto está referida em dois artigos sucessivos, a saber, o artigo 17º e o artigo 18º. E, portanto, gostaria que isso fosse tomado em consideração, sob pena de se ficar com uma visão distorcida daquilo que realmente propomos. Vamos então por partes. Em primeiro lugar, aquilo que propomos é que a entidade da transparência tenha o poder de, diante de uma não apresentação em tempo das declarações ou da declaração que é objeto, tem sido objeto do nosso trabalho, tenha, portanto, o poder de notificar o sujeito em causa, o titular de cargo político ou de alto cargo público, para, em 30 dias, corrigir essa situação. Primeiro ponto. Segundo ponto. Entendemos nós, na nossa proposta, que a não entrega em tempo, ela própria constitui uma contraordenação, deverá constituir uma contraordenação com coima fixada nos termos que aí constam. Certo. Sendo que, e queria então dar sequência a este debate que tem vindo a ocorrer entre os outros grupos parlamentares aqui representados, sendo certo que no artigo seguinte, no artigo 18º, número 3, na proposta do Bloco, o que está escrito é que se houver notificação e se o notificado não apresentar aquilo que lhe é requerido, deve a entidade para a transparência comunicar o ocorrido ao Ministério Público. O que, portanto, abre para uma outra qualificação que não estava na proposta do Bloco, mas que, em função daquilo que são as propostas dos demais grupos parlamentares, nos parece ser de adotar e que é realmente a de criminalizar, e daí esta abertura para, ou melhor, esta incumbência do Ministério Público, justamente porque nós entendemos que há aqui lugar a uma situação do foro criminal. Enfim, teremos que refletir melhor sobre se a nossa inclinação vai para crime de desobediência ou para crime de desobediência qualificada. Isso confesso que neste momento não estaria em condições de vos responder. Mas é óbvio também que esta situação tem como uma das suas variantes a de uma desconformidade particularmente grave entre o declarado e situações de acréscimo patrimonial que venham a ser realmente identificadas. Portanto, isto significa concretamente que estamos de acordo que haja uma valoração diferenciada dos factos que estejam em causa neste tipo de situações, ou seja, dos factos omitidos ou dos factos, digamos, distorcidos, não é? Portanto, estamos de acordo com isso porque, evidentemente, que nem tudo, nem todas as desconformidades, digamos assim, devem valer o mesmo. E, portanto, há algumas situações em que essa desconformidade é de particular gravidade e ela aproxima-se de algo que vamos discutir mais à frente e que é a situação do enriquecimento injustificado, outras haverá em que assim não seja. Mais ainda, o âmbito subjetivo das situações de enriquecimento injustificado, naturalmente, tem aqui uma concretização, do nosso ponto de vista, deverá ter outras concretizações, ou seja, o âmbito subjetivo não fica necessariamente confinado aos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Mas isso é algo que nós vamos discutir mais à frente, não é agora o momento de fazer esta discussão. Sim, entendemos que a abordagem a tipificação criminal do enriquecimento injustificado passa por esta abordagem, sim, isto é, um crime de desobediência ou de desobediência qualificada. Por outro lado, também é verdade, a proposta do Bloco é conhecida, que a abordagem fiscal particularmente gravosa do acréscimo patrimonial não justificado é, do nosso ponto de vista, aquela que deve valer, ou que, enfim, que deve integrar a resposta a essa situação. Mas, repito, estamos absolutamente certos de que há aqui elementos de ligação entre as duas situações que não podem ser escamoteados e, portanto, não vale a pena a gente... Agora discutimos aqui isto e depois, mais adiante, vamos discutir outra coisa que, no fundo, tem relação. Eu creio que, desse ponto de vista, as propostas apresentadas pelos diversos grupos parlamentares têm esse mérito, que é trazer para este momento essa abordagem. O Bloco de Esquerda, não tendo apresentado na sua proposta a este respeito essa, digamos, qualificação criminal, acolhe essa qualificação criminal como boa, e também queremos enfatizar que, do nosso ponto de vista, aquilo a que temos vindo a chamar entidade para a transparência, ou da transparência, terá especiais responsabilidades na fiscalização do conteúdo das declarações para que haja as notificações e a verificação do cumprimento dessas mesmas notificações. É isto, Sr. Presidente. Então...
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria agora, terminada a apresentação de todas as propostas, e penso que já andámos bastante, muitos esclarecimentos já pedidos de parte a parte, Eu queria só pedir algumas precisões, nomeadamente ao Partido Socialista e de certa maneira ao Partido, ao CDS-PP também, apenas para efeitos de elaboração do guião de votações. Porque uma vez que o Partido Socialista e o CDS optaram por uma metodologia de apresentar as suas propostas por alteração à Lei 483, eu penso que é daí que vêm as minhas dúvidas, mas os seus deputados esclarecerão. A primeira tem que ver com um aspecto subjetivo. Ao remeterem para o artigo 1º e para o artigo 2º da Lei 483, ficariam de fora os magistrados e o provedor de justiça. E, portanto, o que não acontece na proposta do PSD e do Bloco de Esquerda, porque remetem o incumprimento para as obrigações declarativas. E as obrigações já são de todos. E, portanto, o primeiro esclarecimento era se quer o Partido Socialista, quer o CDS, de facto, nas suas propostas, formulam que estas consequências do incumprimento das obrigações declarativas sejam para todos aqueles que as têm e que, no âmbito deste diploma, de resto por proposta do Partido Socialista, indiciariamente já alargámos essas obrigações às magistraturas e ao Provedor de Justiça. Eu queria colocar, não são muitas as questões, portanto, pedia só que retivessem. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão tem que ver com a proposta já mais concreta do Partido Socialista, embora o Sr. Deputado Jorge Lacão já tenha manifestado a abertura, mas como é que eu faço em termos do guião de votações, que é a questão do prazo de notificação. Como aqui ficou claro, já por vários senhores deputados, penso logo à partida do senhor deputado Jorge Machado, a proposta do Partido Socialista falava em 60 dias, quando eu penso que aquilo que está em causa é, há um prazo de 60 dias após a cessação de funções, mas após a notificação o prazo é de 30 dias consecutivos, para efeitos de incumprimento. Portanto, para efeitos de incumprimento estamos a falar, não é os 60 dias, é aparentemente os 30 dias, a não ser que alguém, e neste caso a dúvida fica só na proposta do Partido Socialista, queira alargar para 60 dias. Pedia só ao Sr. Jorge Lacão também, porque penso que entendi de uma das suas respostas que não era esse o entendimento do Partido Socialista. Mas só para clarificar, por último, relativamente ainda à proposta do Partido Socialista, e eu penso que isto decorre também do facto da metodologia ter sido por alteração à Lei 483, quando se fala aqui na inibição por período de 1 a 5 anos para o exercício do cargo, pergunto se estamos a falar, o cargo será de altos cargos públicos, no caso dos cargos políticos, se isto é uma consequência de inelegibilidade ou não. Porque são coisas diferentes. Uma coisa é a inibição para o exercício do cargo, outra coisa é, no caso do titular de cargo, ser um titular de cargo político, o que está aqui em causa, ou pode estar em causa, não será já a inibição do exercício do cargo, será, penso eu, isto também é um problema que corre na solução do PSD. Eu sei, mas é na lei no 483. E, portanto, só para assentarmos aqui entre nós, uma vez que estamos a fazer a discussão indiciária, o que é que verdadeiramente se pretende? Porque há aqui um distingo entre o exercício do cargo e condições de inelegibilidade no caso de incumprimento. As condições de inelegibilidade, como sabem, implicariam uma alteração das leis eleitorais, o que pressupõe, enfim, um poder e uma competência legislativa um bocadinho diferenciada. Mas só para sabermos o que é que estamos a falar nesta fase. Podemos começar pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, talvez?
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, a questão mais fácil é do prazo. Naturalmente, eu já indiciei que estamos totalmente disponíveis para fazer consenso relativamente ao estabelecimento do prazo de 30 dias após as notificações de incumprimento. E, portanto, com isso, se pode se ajustar o guião, não há dificuldade. Relativamente às outras questões colocadas, a dos magistrados é muito difícil. É muito difícil e eu creio que temos que todos fazer uma reflexão partilhada. Porque as consequências sancionatórias para magistrados têm um enquadramento constitucional diverso. E, portanto, nós não estabelecemos aqui a abrangência das consequências sancionatórias para a esfera da magistratura por termos considerado que essa matéria deve ser refletida no quadro dos respectivos estatutos. No quadro dos respectivos estatutos. E o que os estatutos devam dizer sobre isso tem que estar dedicado nos próprios estatutos. Portanto, é possível que, tendo nós, creio que já estamos de acordo com isso, a necessidade de fazer uma audição junto das entidades das magistraturas, devêssemos tratar também deste tema para avaliar também qual é a interpretação que eles fazem relativamente ao problema. Porque eu tenho ideia de que há uma jurisprudência do Tribunal Constitucional no sentido de que as matérias referentes a magistrados têm que estar unicitariamente na lei dedicada aos próprios magistrados, ou seja, nos respectivos estatutos. E por isso nós não advertemos aqui numa formulação genérica. Portanto, talvez o Sr. Presidente, se estiver de acordo, possa colocar este ponto para ponto a refletir com as entidades da magistratura com as quais temos que dialogar. Relativamente ao tema da inibição barra ineligibilidade, a formulação que nós aqui apresentamos é a transposição neste ponto da lei em vigor. O Sr. Presidente está a levantar uma questão nova. Nova no sentido que não está na legislação atual. E que é a de saber, relativamente a cargos eletivos, se devemos também fazer uma previsão expressa de ineligibilidade. Nós não fizemos, mas não estamos fechados à ponderação do que deva ter como consequência nesse plano. Portanto, é mais uma questão que está aí aberta para todos nós, creio eu. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, acho que...
Deputado Pedro Delgado Alves, depois o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
precisamente para aproveitar só, para complementar, e esta matéria transversalmente da articulação entre incompatibilidades e, ou melhor, entre sanções, incompatibilidades, ineligibilidades e impedimentos, é também daquelas que fará sentido apontar como beneficiária potencial de benfeitorias, especialmente quando chegamos ao Estatuto dos Deputados, em que é particularmente pouco precisa a distinção entre uma coisa e outra, e muitas vezes tratamos como incompatibilidades situações de mero impedimento, o que depois se repercute precisamente neste ponto, que é a detecção de consequência da ineligibilidade como sendo, muitas vezes, aparecendo como sinónimo ou consequência de uma incompatibilidade, portanto, matéria que não está bem tratada. Portanto, eu acho que ninguém se debruçou especificamente sobre o tema, porque pode ser juridicamente árido, mas este caso em concreto é bem demonstrativo de que tem interesse na ronda final de, com precisão, pela primeira vez, distinguir-se com clareza o que é uma incompatibilidade, o que é um impedimento, o que é uma ineligibilidade, o que é uma inibição de exercício de funções e o que é que resulta também deste quadro sancionatório quando prevê qualquer uma destas coisas.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo fim, com a questão da ineligibilidade, que é um facto é que, até este momento, tanto quanto eu julgo saber, a destituição, na sentença de destituição judicial, é que, caso a caso, os senhores juízes têm decidido se aplicam ou não uma sanção de ineligibilidade. E, portanto, merece esta reflexão. De modo a que se consolide o que é pretendido. Sim.
Sim, o que está a dizer é inteiramente correto. Agora, há situações aqui mais complexas, porque no caso, por exemplo, de um deputado eleito, se é deputado é porque foi eleito, nenhum deputado, não há destituição judicial, há declaração de perda de mandato pelo próprio Parlamento. E nessa circunstância é que nós não temos uma previsão legal de quais são os efeitos futuros.
É verdade, mas exatamente por isso acho que nenhum grupo parlamentar ponderou o suficiente sobre esta matéria. No fundo, partimos do ponto de partida que era a legislação em vigor e aquilo que estivemos foi a fazer alterações à legislação em vigor e merece essa reflexão. Quanto àquilo que é matéria de ineligibilidade, sabendo nós que, em alguns casos, que estaremos também a regular, por exemplo, no caso dos autarcas, o que acontece é que no âmbito da própria decisão judicial é que se tem decidido aplicar, o magistrado judicial é que tem decidido se aplica ou não essa sanção de ineligibilidade, havendo casos em que a aplica, casos em que não a aplica. Portanto, tem sido considerado, exatamente, muito obrigado pela ajuda, tem sido considerado uma sanção acessória no âmbito da lei. Portanto, merece essa reflexão. Depois, no que diz respeito àquilo que são os signatários daquilo que deste procedimento, no entendimento do CDS, é óbvio que faz sentido que sejam todos aqueles que têm obrigações declarativas. Tomando a devida nota de que, no âmbito da redação, tal como já existe na lei um cuidado de especificar o caso dos magistrados de carreira, que necessariamente teremos que ter o cuidado nessa mesma redação para evitar que haja um problema com essa mesma com a nota de riscos de constitucionalidade que o Sr. Deputado Jorge Lacão chamou a atenção. Há só um ponto último que eu peço desculpa porque não olhei para ele, ou seja, tinha olhado para esqueci-me de colocar ao PSD e, se me for permitido, colocaria agora, que é nas exceções relativas às consequências da falta de declaração. Nós temos a exceção, do Presidente da República, hoje em dia, do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro, da primeira, segunda e terceira figura do Estado. Ora, na proposta do PSD, elimina-se a segunda figura do Estado, o Sr. Presidente da Assembleia da República, desta exceção. E, portanto, a minha pergunta é por que razão é que tal é feito, na medida em que se mantém a terceira figura do Estado. E, portanto, parece-nos que há aí uma certa incongruência que careceria de esclarecimento.
Sr. Deputado, não como Presidente da Comissão, mas como Deputado do PSD e um dos autores, eu posso explicar. Isso, de resto, numa primeira ronda tinha sido explicado. Obrigado. Pronto, e portanto não vou falar agora como Presidente, vou falar porque percebi que o Sr. Deputado Álvaro Batista não estava totalmente à vontade para fazer o esclarecimento. A razão é simples, estamos a tratar neste processo legislativo de um, digamos, reforço da transparência. Aquilo que está na lei atualmente em vigor faz esse distingue apenas por razões, digamos, quase que protocolares. E o entendimento do PSD ao formular esta proposta foi que só por razões constitucionais é que isto pode ser superado. Ora, como estamos aqui a falar de destituição, o Primeiro-Ministro nunca, constitucionalmente só pode ser destituído pelo Presidente da República e, portanto, não se pode mexer em competências do Presidente. Relativamente ao Presidente da República, ele tem uma legitimidade democrática própria e a Assembleia não pode mexer através de legislação comum, não pode mexer nas suas, no exercício do seu mandato e por aí fora. Já relativamente ao Presidente da Assembleia, o Presidente da Assembleia da República, por um lado, é um primus inter pares, é um deputado igual a todos os outros, face à lei. Tem depois competências de organização e de representação do Parlamento diferentes, mas é um deputado igual aos outros. E não pareceu ao... E não há nenhum entrave constitucional que bula com a aplicação da lei comum igual a todos os outros. E, portanto, é só por essa razão. Não é por nenhuma razão... obviamente, de desqualificação do órgão de soberania à Assembleia, é apenas por se considerar que, relativamente ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República, há razões constitucionais que impedem o legislador de reforçar determinadas exigências. Já relativamente à Assembleia da República, a Assembleia da República é dona e senhora de reforçar essas exigências. E, portanto, foi apenas por essa razão. Relativamente a este artigo 17... Estamos conversados, vejo os seus deputados já todos a olhar para o relógio. Eu podia dar por concluído então a discussão do artigo 17. Chamava a atenção dos seus deputados do seguinte: dentro do calendário que nós estipulamos, olhando para o anteprojeto que temos que levar até ao fim, o artigo seguinte do anteprojeto tem que ver com a entidade fiscalizadora, que é um ponto que tematicamente já todos concertámos que deve ser autonomizado. E, portanto, não vale a pena estar a agendá-lo para que depois seja pedido o adiamento para ser discutido quando discutimos a orgânica, a criação ou não e a orgânica da entidade. O artigo 19 tem que ver apenas com uma questão de comunicação ao Ministério Público, portanto, no fundo, tem que ver com o regime sancionatório. E depois o artigo 20 é uma norma remissível, o artigo 21 uma norma, o 21 e 22 é a norma revogatória de entrada em vigor. Portanto, são normas procedimentais, não são substantivas. Eu pergunto aos senhores deputados se concordam que, com a conclusão do artigo 17º, na próxima reunião, nós possamos proceder à abertura da discussão do ponto seguinte, que é o enriquecimento, trazendo à colação quer a questão que hoje ficou um bocadinho pendurada relativamente ao regime sancionatório no que diz respeito à lógica de enriquecimento, a proposta que o Partido Comunista, como o Sr. Deputado Jorge Machado chamou a atenção, tem uma proposta própria que deve ser trazida a esta discussão relativamente à perspectiva do enriquecimento, não exclusiva dos titulares de cargos públicos e de altos cargos públicos, e, portanto, nesse sentido, o guião da próxima reunião ser um guião que, pegando nas normas do anteprojeto, deixando ainda para discutir as normas do anteprojeto que digam respeito ao enriquecimento, primeiro, traga também já à colação as propostas concretas de legislação própria sobre o enriquecimento que o Partido Socialista formulou, que na sua segunda proposta estão um bocadinho enxertadas aqui, mas trazendo à colação também já a proposta do PCP sobre a matéria e não sei se mais algum outro partido quererá, nomeadamente o Bloco de Esquerda, também trazer. Pergunto como é que os seus deputados querem fazer.
O caso do PS referia-se às propostas de natureza fiscal.
Sim. Pois. É colocar no guião da próxima reunião, na prática, todas as matérias que têm que ver com o enriquecimento, quer aquelas que os partidos entendem que se interagem com o anteprojeto, quer aquelas que foram apresentadas autonomamente, e todas elas serem objeto de discussão já na próxima reunião.
Mas começamos com a entidade fiscalizadora.
Não, porque aí, em termos de procedimento, tínhamos concertado que primeiro tratávamos do enriquecimento enquanto matéria sancionatória e depois o ponto seguinte é que será a entidade fiscalizadora no que diz respeito às obrigações que têm que ver com os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Isso. As maiorias formar-se-ão indicativamente depois aqui na discussão, como é evidente. Então, Srs. Deputados, assim sendo, agradeço bastante. A próxima reunião marcávamos, terça-feira não podemos fazer porque temos o jornadas parlamentares do Partido Comunista Português. Eu pergunto aos senhores deputados, quarta-feira temos o debate com o Primeiro-Ministro. Isso é amanhã. Eu não tenho aqui o... Ou quarta ou quinta-feira, como é que os seus deputados... E quinta-feira o quê? Ó Jorge, tem aí a agenda... O Jorge Machado. Há votações. Portanto, temos que fazer quarta-feira. Portanto, fazíamos quarta-feira no final do plenário. Seus deputados, fazíamos quarta-feira no final do plenário. Dia 3, portanto. 1 e 2 é a jornada do PCP, dia 3. Quinta-feira, sendo véspera de feriado, haverá votações, com certeza, no final do... E, portanto, prolonga bastante o... A reunião o quê? De... Não. Eu posso abrir aqui o meu computador.
Estamos a falar de quarta-feira, que é dia 3, não é?
Está bem, mas isso é quinta-feira. Mas nós estamos a falar. Mas o que eu estou a dizer é fazer a nossa reunião dia 3 após o plenário. Dia 3, fica dia 3 após o plenário. Senhores deputados, obrigado, boa tarde, eu mandarei as convocatórias.